Atenção, emissoras!
Não, tem rock no time hoje, não tem porra nenhuma. Vamos começar o podcast. Podcast 352, é isso? 3522, na verdade, né? Porque esse é o segundo podcast. O outro foi abortado e vocês nunca ouvirão.
Só quem pagar o patrão.
O patrão do MDM, é verdade.
Não é apoia-se agora?
Muita polêmica.
Aquele foi o cara, o que nós gravamos ontem, foi polêmico. Polêmico também foram conversas depois do podcast. Amizades foram desfeitas. Amizades que já não existiam. Bom, deixa pra lá.
Já não era muito amigo mesmo.
Mas vamos lá, então, começando o podcast MDM, hoje a gente vai falar sobre o que interessa, sobre a editora que interessa, né? Sobre a renovação que interessa, que é o Rebirth, ou, segundo o Nazi, como seria, lojinha?
Rebirth.
Caralho. Rebirth.
Então é isso, esse projeto aí que foi anunciado pela DC Comics aí essa semana, que a gente não sabe porra nenhuma. Aliás, ninguém sabe ainda, né? Eu acho que nem eles não devem saber direito do que vai acontecer, mas tá aí cheio de boatos, né? Temos aí o Bleeding Cool também, dizendo que tem informações quentes e frescas, né? E todo dia eles atualizando aí o que pode acontecer, o que vai, segundo eles, o que vai acontecer, né? E é isso que
mas
a gente vai
segundo,
fazer.
Segundo o Morfelli, é site de fofoca.
Site de fofoca. É o Nelson fofoca. Rubens dos comics.
Ok,
né?
Ok.
Mas ele acerta muito, hein, cara? Ele é um cara,
acerta,
né?
Ele acerta pra caralho.
Não, mas se é site de fofoca, você não pode usar como fonte.
Eu vou te falar. Ele...
Foda, quem leva jornalismo a sério?
Ele e o Maimbe O Maimbe lá do Heroic Hollywood também é outro cara também. Que
esse cara é muito insider, velho.
E esses caras que tem os canais aí, cara, nos estúdios,
nas
editoras, é.
Eu tenho uma teoria sobre o cara do Bleeding Cool, hein, velho. Eu acho que a DC, na verdade, passa as paradas pra ele.
Ah, com certeza deve ter gente que vaza de propósito.
Não. De propósito, tá ligado?
Ele é brother de vários autores, cara.
Ele é, cara.
Ele tá lá no Image Revolution, no documentário.
E tem uma treta ali, né? Ele conhece muito muita gente, né, cara?
Quando ele saiu do CBR lá, que meio que deu uma treta, né, entre ele e o CBR. Era no CBR, né?
Era o CBR.
Se eu não me engano, teve gente que defendeu ele. Eu acho que o Kevin Smith mesmo foi um cara que elogiou ele e tal, quando ele começou, daí depois que ele em culpa.
Cara manja.
Que rolou meio uma treta, né? Acusaram ele de falta de ética, alguma coisa assim, né? Você lembra o que foi Nerd Reverso na época?
Não
quando
lembro,
ele saiu, cara, do CBR? Não, lembro que foi. Ele saiu meio tretado, né? Você lembra disso, né? Mas foda-se, não é sobre isso que a gente vai falar.
Tempo isso. Né,
cara? Foda-se o Bleeding Cool.
Podcast de Rich Johnson.
Foda-se o Rich Johnson, o Wright Johnston. Então a gente vai falar hoje sobre o Rebirth. Vamos cagar regra aqui, vamos tentar saber aí por que que isso tá acontecendo, o que vai acontecer e o que a gente gostaria que acontecesse, que é sempre a melhor parte. Então pra isso temos aqui o sonolento Fábio Catena.
Eu vou falar do Rebirth do Angra só.
Não, Angra não, cara. Temos o Lojinha.
Olá.
Temos o Nerd Reverso.
Opa.
E vindos daquele pardieiro do Terra Zero, temos Pablo Sarmento e Felipe Borselli.
Olá, sua
raquete.
Tá rola com o Terra Zero é o caralho. Só eu sou do Terra Zero. O Pablo é do MDM.
Impostei do morto de cueca.
O Pablo não é do MDM porque rolaram negociações durante o FIC que não se concretizaram. Então.
Verdade.
Porra, vocês queriam mandar o Nazik pra nós?
Pois é.
Mas o Nazik edita podcast.
Eu falei pra eles, cara, edita podcast, cara.
Ah, whatever, cara.
O cara multitest.
Fica pro vocês, então, se ele é tão bom assim.
Aí já, aliás, quero reforçar a proposta aí que eu fiz no podcast passado. Leitores que manjem dos Paranauê aí de edição de vídeo, mandem pra gente amostras do trabalho de vocês, que se a gente encontrar um outro editor que faça um trabalho tão bom ou melhor que o Nazik e não cobre nada a gente demite o Nazik e contrata vocês.
Não, mas de vídeo até tem, né? Só precisa de áudio.
É, sim, exatamente.
Acho que eu vou fazer os tutoriais no fim de semana.
Mas tem que ser demissão que nem no Aprendiz.
Não, vamos televisionar, inclusive.
Uhum. A gente vai fazer um podcast.
Quem assinar o Patreon do MDM vai receber o vídeo da demissão. Né?
Vai ser um novo reality show agora do MDM. Reality show 2016.
Como é que a gente falava antigamente, o Hel? O Change vai te chamar pra uma conversa.
Né? É. É, que o pessoal acha que o Change é um cara legal, né, tal, né? Vai,
é. É, tem gente que até hoje treme quando o Change chama no WhatsApp seco sozinho, né?
Exato. Ah, inclusive um que está presente.
Falar com você.
Porra, cara. Inclusive um que está presente aqui.
Eu me caguei quando
o Change foi elogiar meu curso. O Change chamou sozinho, pode se preocupar, cara.
Não, o Change me chamou sozinho outro dia. Aí, não sei o que, eu... Caralho, fudeu, o que eu fiz na casa? Alguma merda. Pô, gostei muito do teu post. Porra, fala em público então, não fala assim pra mim também.
As minhas conversas com o Change geralmente são assim, abre a janela do Google, tá? Você tá aí? Aí eu respondo, sim, diga. Aí passa uma hora. Aí o Felipe, ele falou, sim, o quê? O que que você ia falar? Ah, não sei, esqueci, cara. Ah, beleza. Caralho. Acontece muito com você também, né, Nerd Everton? Sim,
sim. As minhas com o réu é tipo assim, um vira pro outro, você tá aí, aí 3 horas depois, tô.
E aí a
conversa não precisa, pô.
Não, e legal que a conversa às vezes continua como se fosse no mesmo minuto, assim, né, cara?
Mas enfim.
Rebirth. Eu vou falar com o Morselli, que hoje ele fez um... Hoje não, né? Ele fez na terça-feira, ele fez um texto lá todo melodramático, falando do cachorrinho dele que morreu e tal, né? Falando tudo.
Foi uma época difícil, cara. Todo site andou de luto,
pelo visto. Achei legal o texto, que é um texto que é uma coluna opinativa, né? E na verdade a única opinião que ele destaca na coluna é a opinião da terapeuta dele.
Claro. Não a dele. É a única pessoa que tem propriedade de falar alguma coisa.
A coluna pra ela, então, pô. Deixa que ela assina a coluna.
Ela vai pedir um desconto, pô.
Eu tava até conversando com o Pablo mais cedo sobre isso, né? Sobre o Rebirth, eu acho que, na verdade, é mais uma reformulação, né? Dos títulos da DC, nova definição de cronologias, mudança de equipes criativas, né? Quer dizer, mais uma, né? A gente já tá aí de Flashpoint pra cá, foram quantas já? Uma, duas, terceira, vai pra quarta mudança radical?
Radical, eu acho que é a segunda, cara.
Não, você... cara, a gente já teve outras mudanças não tão radicais, mas, né, de alterar a equipes criativas, pelo menos de vários títulos, assim,
várias cabeças rolaram.
Não de cronologia, mas de balançar editorialmente editores. É, sim, né?
Sim, a própria mudança dela pra Burbank, né?
Exato.
Pro DCU, né, que a gente fez ano passado até um podcast sobre isso.
Exatamente. Então, o que que você... Vou perguntar pro Morselli, né, que ele deve estar aí acionando os contatos internacionais dele. Cara, o que você acha?
Morselli que é amigo do John, né? Sempre lembrando disso.
É, exatamente. Do Gelf John, né?
Gelf John.
Marcelo, você acha que essa mudança aí vem por quê? Readequação das cronologias para aproximar do cinema? É uma nova tentativa desesperada de assumir a dianteira de vendas, igual aconteceu quando saíram os Novos 52?
São as duas coisas. Então, é uma tentativa desesperada, porque a DC ficou no topo por, sei lá, um ano no máximo, depois caiu e nunca mais voltou. Né? Nos últimos meses, a diferença entre ela e a Marvel tem aumentado cada vez mais, coisa de 20% para cima. Bom, eles querem aproximar, né? A mudança pra Burbank não foi à toa. Eles querem que o produto quadrinho seja mais acessível a leitores ocasionais, né? Que vê o seriado, que vê o filme, resolve comprar um número do GBX pra ver qual é que é, né? Vamos mexer no que der.
Então, se a ideia é aproximar, tipo assim, né? O que tá fazendo sucesso na outra mídia, na verdade, hoje o quadrinho não é mais o grande, né?
Não, de jeito nenhum.
A TV e o cinema já ultrapassaram, né? O quadrinho tá ali só de enxerido hoje em dia, né?
O quadrinho tá mais pra criar conteúdo pra eles utilizarem, né, adaptarem. É isso que o Didio até falou isso pra gente.
Mas eu acho que nem isso mais agora, Pablo. Eu acho que o que tá acontecendo justamente é esse efeito que você tava comentando aí. Tá acontecendo o contrário agora, né? É a gente ver os conceitos, os visuais, né, do que tá no cinema e no quadrinho, na verdade. Né? O quadrinho tá virando um subproduto do... O quadrinho deu origem ao que foi pro cinema e pra TV e agora tá virando um subproduto disso, né? Mas então
a indústria não consegue se manter, né? Então ela tem tem que fazer essas coisas pra tentar vender desesperadamente pra um outro público, que não é o público de quadrinhos, é o cara que talvez ele compre uma revista.
É o civil.
É o civil.
É, eu acho que foi mais ou menos o que a Marvel tentou quando lançou o filme, né, dos Vingadores. Foi aquele sucesso, e vocês lembram que no quadrinho a equipe dos Vingadores virou, assim, por, sei lá, por acho que umas duas ou três edições, a mesma equipe que tava no cinema, né, que acabou nem dando
muito mas certo, até né? Se você voltar um pouquinho atrás, no Homem-Aranha mesmo, lá do San Remi.
San Remi.
San Remi. Puta merda, hein?
Agora tá saindo Catenês também, além do nazismo.
É o inglês afrançoado.
Afrançoado. San Remi não é uma bebida?
Que isso? É, eu ouvi ruim pra caralho.
San Remi fala assim.
San Remi. Aí, Catena, não sei que você tomou no intervalo, mas foi bom mesmo, hein?
Eu ia falar que na época do San Remi, o Homem-Aranha do quadrinho também ficou igual do filme, né? Teve a teia orgânica.
Orgânica, é.
Sim. A gente teve os X-Men de uniforme preto também, né?
Assim, todo mundo virou motoqueiro, né?
Hoje os visuais, tipo, o Capitão América do quadrinho mesmo, o visual dele tá bem similar ao Capitão América do cinema. Uhum.
Até esse visual novo agora que eles lançaram, né? Da volta do Steve Rogers ao manto. Tá bem...
isso é uma outra coisa, né? Que sempre acontece nos quadrinhos. Vai sair um filme grande, aí eles dão uma mexida pra tudo voltar pro status quo, né? E tá, tipo, deixar igual.
Saiu do corpo do Aranha na época
exatamente, cara. Aí agora o Batman vai voltar a ser o Bruce Wayne, o Superman não vai mais usar a camiseta.
Justamente no mês do lançamento do filme, né? Que é em março. São em 50, todos eles voltam com as roupinhas normais.
É, o que... Mas ele vai ter o poder de Wi-Fi?
Sim, tipo, vai ser legal, cara.
É essa a questão. Essa foi ótima, cara.
Mas então, não preocupa vocês essa estratégia da DC, assim, de chutar o pau da barraca toda vez que pô, tipo, baixou a venda, o que nós vamos fazer? Vamos reformular tudo, né, porra? Né? Antigamente a gente via isso acontecer, tipo, crise nas Infinitas Terras, né? Depois, foram quantos anos de crise até
25
anos, né, cara? Agora a gente tem uma crise a cada 2 anos agora, né, cara?
Mas não foi bem assim, né?
A grande depois do crise foi o Zero Hora.
Foi Zero Hora, exatamente.
Sim. Zero Hora. Não chega a ser 25 anos.
Foram 8 anos.
Foi 8? Acho que foi um tempo.
Entre a crise e Zero Hora. Foi 85 e 93 lá fora.
Então é isso.
Fora as outras que tiveram, né? Teve Millennium, teve Lendas, teve...
Teve aquele do Lanterna Verde lá? Ah, é o Zero Hora.
Teve o Blackest Night lá, do Jeff Jones. Teve uma caralhada.
Crise Final.
Crise Infinita, Crise da Puta que Pariu.
É, mas as mega sagas é uma coisa, né? A outra é coisa de rearrumar a cronologia, né?
É, mas a gente já tava meio que esperando isso. Pelo menos quem lê DC mensalmente já tava meio que esperando esse... Eles alterarem essa continuidade e arrumar, vamos dizer, aparar algumas coisas, porque ela tava meio bagunçada mesmo, assim, e o Novos Vingadores já começou bagunçado. Já começou bagunçado.
Então, mas aí,
pulo 5
anos. Deixa eu perguntar pra vocês que leem DC mensalmente, que não é meu caso. Eles desaprenderam ou complicaram demais, ou deram liberdade criativa demais, pra que em tão pouco tempo virasse essa bagunça de novo?
Ah, a DC tá fazendo o que ela sempre soube fazer, né? Que é pegar a cronologia e transformar numa zona.
É.
Basicamente o que eles fazem desde sempre.
Mas acho que estão se aperfeiçoando nisso, né? Tá tudo mais rápido.
Não, tá ficando bom, cara. Por isso que o Dandidio tá lá, né? Esse é o papel dele.
Bagunçado.
Fazer zona. Tá certo.
Bom, então, aí a gente teve o Rick Johnson lançando aí vários dropzinhos aí de informações sobre o que pode acontecer aí no futuro. Ele não falou nada sobre o teor, exatamente. Eu acho que tirando o comentário que ele fez da Sociedade da Justiça, né, que ela deve voltar a ser mais ou menos o que ela era até antes da crise, né? O resto ele não deu muitas dicas, assim, de como vai ficar. Então eu não sei se, digamos, eles só vão mudar equipes criativas e, tipo, o Superman continua sendo o mesmo Superman do Novo Superman 2, ou vocês acham que vai rolar mesmo uma reorganização da cronologia e vão desfazer o que estava feito até agora? Tipo, a gente vai voltar com aquele Superman que é namorado da Lois Lane.
Cueca por cima da calça.
Não, acho que a cueca não. A cueca.
Não, cueca não, porque no filme não tem.
É, exatamente. Mas você acha que vai voltar tudo isso do
relacionamento? Então, aí isso depende única e exclusivamente dos contratos com os atores, né? Se o contrato com a Amy Adams é pra ela ser uma personagem importante nos próximos filmes, ou talvez tente reaproximar o Superman dela, isso reflita nos quadrinhos.
Já reaproximaram, né? Nos quadrinhos. Na mental.
É, então.
já estão andando.
Agora se querem reunir a Mulher Maravilha com ele, aí vamos ter que ver. Mas se querem reunir a Mulher Maravilha com outro cara, sei lá, com o Cyborg, aí deixa a Lois Lane voltar. Porque a revista do Dan Jurgens, que é aquela Superman, Lois Clark e Superman, ela tá indo bem, assim, não tá vendendo horrores, mas é uma revista que tá indo bem e tá sendo muito elogiada. E ela trata justamente do Superman pré-952. De repente rola uma junção aí, ou eles aproximam mais esse Superman antigo do multiverso e dão uma revista mais chamativa pra ele, não sei. O que eu achei curioso é que vai ter um título que vai chamar The Superman. Isso eu achei peculiar, assim.
Vão ficar quantos títulos do Superman agora, depois dessa
reformação? Ah, se forem confirmados esses títulos que ele falou, vai ter essa The Superman, vai ter Man of Steel, Superman e Action Comics.
Superman vira quinzenal, né?
E o Batman também.
Superman vira quinzenal e o Batman também.
Bimestral, o que é?
Não, quinzenal.
Quinzenal.
É. O Batman também fica com 4 títulos, é isso?
O Batman fica com 2.
Batman e Detective Comics.
Isso. Ah. Que já tem Bat-Família pra caralho, né, cara?
Bat-Família já tem, cada um tem um ou dois, né, cara? É uma cacetada aqui.
Assim. Mas o Scott Snyder continua?
Scott Snyder...
Ele muda do Batman pra Detective, né?
Isso.
Tudo isso são rumores também, nesse caso. Nada confirmado.
A saída dele do Batman não, tá confirmada. Ele falou, mesmo...
Né? Quem entra no lugar dele, acho que não...
Ah, podia entrar até o Hobby Life no lugar dele, velho.
Pô, ia ser muito foda.
Você não gosta do Coringa imortal?
Toma no cu, velho.
Mas vai. Olha, o rumor fala que quem vai entrar no lugar dele é o Tom King, né? Que é um roteirista.
O Tom King.
Tá se saindo
bem. O empresário do Mike Tyson.
O Tom King.
Eu sabia dessa piada.
O Tom King. Isso ia ser maneiro pra caralho,
velho. Catena, você não ia dormir, cara. Catena?
Não, Tom King tá aí.
Vocês mandaram ficar.
Não, tô brincando, cara. Fica aí, cara.
Tom King é Grayson, é Omega Man e Visão.
Ah, Omega Man.
E todo mundo elogiou muito, né, essa passagem dele pelo título do Grayson, né, o Robin.
O Omega Man. O Omega Man foi considerado uma das melhores revistas do ano passado, assim. Várias vezes.
O Visão é essa que o Visão tem uma família?
É, também é dele.
Também tem uma bastante.
Sim. Ele é um ex-agente da CIA, entendeu? Então seria legal botar ele no Batman pra ver se ele...
Como o é
que
ele trabalha. É um ex.
Isso. O Tom King é ex-agente da CIA.
Que maneiro.
Aí seria legal.
E quem que vai desenhar no lugar do Capullo?
Então, parece que é o Mark Silvestre.
Tava falando
Mark Silvestre. Ele saiu várias artes do Silvestre.
Ele divulgou a arte do Batman. Tá? Só não sabe se é Batman ou se é Detective que ele vai desenhar, mas é uma das duas.
Pelo menos não é o David Finch, né?
Eu tô torcendo pra avisarem que ele vai sair da Mulher Maravilha também, já.
Essa, acho que essa é a maior torcida, né? Não é o que vai acontecer com o resto, aí ele sair da Mulher Maravilha.
E vai ter outra revista quinzenal que vai ser Trindade, também falaram, né?
Isso, vai ter a revista Trindade. Cara, isso já era meio óbvio, né?
Eles vão cancelar
Batman e Superman.
Não, vocês estão...
Superman e Mulher Maravilha.
Vocês estão ligados que o futuro todo dos quadrinhos da DC também tá dependendo do Zack Snyder no filme?
Sim. Claro.
É ridículo,
a DC inteira tá
dependendo. Cara, vamos falar sério. Desde que o Ben Affleck entrou no jogo, tá dependendo dele, né, cara? O cara arrancou o David Gordon lá, chutou a bunda do cara, botou o roteirista que ele quis, botou o ator convidado que ele quis no filme. O cara tá mandando. Mas aí
você vai tirar o Goyer e vai deixar o Snyder.
O Snyder não. O Snyder só tá dirigindo. Tem o roteiro dele, velho.
Nada consegue estragar o roteiro alheio, né?
Você sabe que o roteiro do Watchmen também, o final não era aquele, né? Você sabe que foi ele que mudou, né?
Não vão deixar ele meter a mão assim, não, cara. Se deixarem, eu desisto de vez, cara. Eu vou ficar com a Marvel só mesmo.
Olha isso, o Defeneco se rendendo.
Eu vou pra Image, porque a Marvel.
Se o cara conseguir cagar o que parece que vai ser o roteiro do Batman vs Superman, aí eu vou assistir o Quarteto Fantástico da Fox.
Nossa senhora, hein? Calma que também não é preciso medidas drásticas, né? Vamos.
Mas então, calma. Vocês acham que esse Rebirth aí vai tentar pegar todos esses pontos de estrangulamento da cronologia do 952? Tipo aquele problema que a gente tinha com o Robin, né? De que em 5 anos a gente teve, sei lá, 15 Robins, né? Com
então, Batman, isso aí, né? Eles meio que arrumaram falando que o Tim Drake nunca foi Robin, né?
Sim.
Na verdade, tudo leva a crer que o Tim Drake vai ser meio que limado da cronologia normal.
Eu também tô com essa sensação aqui.
Porque ele é líder do
Team. E anunciaram agora que o Damian Damian Wayne, né? Vai ser o novo.
Exato, exatamente.
O novo. E aí ficaria só a revista dele no futuro, né? Que ele é o Batman do futuro.
Ele é o Batman do futuro.
Uhum.
E aí limariam ele da continuidade normal, no caso.
É, mas isso que. Aí que tá. É, será que a gente vai ter, tipo, meio que um multiverso aí? Que é,
já tem, né?
É, foi o que estavam falando antigamente. Vocês lembram quando anunciaram aquela leva de títulos aí, tipo, do Bizarro? Do,
sim.
Que ia ser mais ou menos assim, uhum. né? Cada revista meio que funcionando dentro do seu próprio universo, né?
É, tipo mas tá acontecendo isso.
É, o Titans Hunt tem o seu próprio universo, o Lois e Clark tem o seu próprio universo. É, o Telos tentou, né? Tentaram fazer uma revista do Telos.
Mas é e não é também, na verdade, né, cara? Porque isso...
Mas elas não se conversam mais que nem elas se conversavam antes. Tinha títulos que se conversavam bastante, tipo, Liga da Justiça LGA do Brian Hitch. Cara, não tem ligação com nada,
só aquela história dele, entendeu? Isso sim. Mas, tipo assim, no mais, o resto meio que ainda tá... Você vê referências do que tá acontecendo num no outro, né? Ainda.
Conversa, tipo, revistas irmãs, tipo, spin-off, Canário Negro é spin-off da Batgirl. Então tem coisas que acontecem ali que uma liga com a outra, tipo, Grayson e Meia-Noite. Tem coisas que acontecem nas duas, elas se ligam, elas fazem meio que alguns crossovers. Mas tem
revistas que não tem ligação. É muito mais a questão de assim, família editorial, né?
É.
Tem o mesmo editor nas duas revistas, aí ele faz ali o universozinho dele. É mais isso do que uma coisa... da própria editora como um todo, né?
Mas aí que tá, vocês acham que o Rebirth vai separar ainda mais isso, ou eles vão, será, unificar meio como é o plano agora do cinema, né? De fazer um universão compartilhado e tal?
Então, cara, eles não podem jogar tudo fora que eles têm feito nos quadrinhos, né? Porque se eles forem seguir à risca o que é feito em termos de multimídia, aí a Supergirl nunca vai poder conversar com o Superman, sabe? Aí vão ter dois flashes, aí vai ter um arqueiro verde que é o Batman. Verde.
Não, era o que eu tava. Era o que eu ia comentar. Eu falei, se eles estão querendo, tipo assim, aproximar das mídias televisivas e cinematográficas para, digamos, simplificar a cronologia e fazer as pessoas entenderem, já estão começando errado, né? Porque tem dois Flash, tem dois Superman, né?
Eu acho que eles vão tentar mais visualmente tirar esses passos.
Em termos de personalidade também, né? No cinema, o Superman. No cinema, o Superman é um assassino, então não.
Eu não diria um assassino, mas eu diria que é um cara que não tá nem aí pra porra nenhuma.
Né? Tipo, mas é o que ele vem sendo desde o começo, né, cara?
De novo, ele não é um assassino porque não é assassino se você mata um alienígena.
É verdade. O Snyder, é verdade, ele
matar explicou alienígena, isso. Tudo bem, como disse o tio Snyder.
Porque a lei não se aplica aos olhos.
A lei não se aplica porque ele não é assassino.
Ele não é humano, então pode ser.
Agora, deixa eu voltar nesse ponto que vocês estavam falando da TV e do cinema. Porque isso é uma dúvida, na verdade, que eu tinha que quer saber a opinião de vocês. Quando falou essa coisa de Rebirth, que talvez fosse uma aproximação com audiovisual, o que me veio à cabeça foi na época que você tinha desenho do Superman, desenho do Batman, série do Flash, aquela época ali do início dos 90, que você tinha os gibis que eram tipo as aventuras da TV não contadas, né? Eu lembro que eu cheguei a ter...
Isso era maneiro, cara.
Aquela tipo Adventures of Superman, aquele tipo de gibi, que eram aventuras que eram baseadas não na cronologia dos quadrinhos, mas do que estava acontecendo na TV, e meio que ali se encaixariam, né? Seriam tipo aventuras avulsas, condizentes com o que estava sendo mostrado na TV. Eu fiquei imaginando que seria uma coisa assim, do tipo, pô, se vão mesmo fazer esse link com TV e cinema, podiam trazer esse tipo de série de volta, né? Que seria bacana. E acho assim, atenderia aquele apelo do guri que acabou de sair do Batman vs Superman e quer ter um gibi com aquilo na banca, sabe?
Mas você não acha que corre risco de virar meio que o universo expandido de Star Wars, assim? Os caras...
Virar uma bagunça do cão?
De fazer um monte de coisa e cair no mesmo problema.
Foi muito preocupado em organizar a bagunça, né?
E cair no mesmo problema de cronologia, sei lá, você contar. Nossa, aí, cara, spin-off... Mas
o universo expandido de Star Wars, mesmo uma zona que é, ainda é menos complicado que a DC, velho.
Até porque...
Mas é coisa...
Se pensar nessa última iniciativa da DC, de fazer reboots de personagens de TV, né, dá uma ponte aí pra ressuscitar esses títulos tipo Adventures, assim. Seria legal.
Ele já tem aquela linha deles, né, que é aventuras soltas no digital. O Arrow tem, o Flash tem, o Teen Titans Go tem também.
Eles HQs. Lançam, digamos assim, é o meio, né, entre as duas temporadas eles contam histórias, assim.
Não,
né?
Tem até semanais, tipo, o Teen Titans Go tem toda semana.
Mas é isso que o Hell falou mesmo, no meio da temporada, não é... Não é X-Files Season 10, sabe?
Eu não sei se eles fariam isso, cara, porque senão tu poderia...
Os Smallville fizeram, né?
Mas os Smallville eles continuaram, né, cara?
Smallville continuaram.
Eles não tinham...
Acabou? Não, né? Continuou. continua ainda no digital, né?
Ah, acabou. Cancelou, acabou? Cancelou.
Cancelou? É. Pô, mas foram o quê? Quantos anos depois do fim?
Quase 4 anos.
Foram,
E tipo assim, continuando exatamente da onde parou, né, tal...
Ah, aparecendo o Batman, Mulher Maravilha...
Sim.
É, Constantine...
Legião dos Super-Heróis, né, um monte de coisa, né? Eu tô achando também isso, né, cara, que vai ter muito material aí pra plataforma digital dessa porra toda aí, né, cara. É, tipo, esse material mesmo que eles anunciaram aí da Hanna-Barbera mesmo. Cara, isso aí se brincar, eu acho que o que não pegar na mídia impressa deve virar tudo revista digital aí, né. Talvez no Rebirth também, eu acho que deve muita coisa aí entrar pra plataforma digital.
Se eu perguntar aos entendidos aí de DC, Birds of Prey volta?
A gente acha que volta. Porque rolou uma conversa no FIC.
Rolou um papo aí.
Rolou uma conversa no FIC que chegaram pra Babstar e pro Cameron Stewart e perguntaram pra eles: tá, e aí, vocês têm algum plano pra Birds of Prey? Aí a bancada no Cameron Stewart e começou a sorrir: a gente tem, mas mais pra frente só. E aí ficou nessa. E agora eles saíram da revista da Batgirl, então pode ser que aconteça.
Olha aí, hein? E aí, vamos especular aí. O que que o Rick Johnson soltou aí já? Das possíveis equipes criativas? Do que a gente...
Olha, ele falou... Peter Tomás escrevendo Superman.
Eu acho muito bom.
É, eu também achei ótimo.
A
volta da Sociedade da Justiça. Pois não.
Volta
é de um jeito meio maluco, né?
Lojinha.
Deixa eu fazer uma teoria.
Lojinha,
fala aí.
Fala no microfone, Lojinha.
Eu tenho uma teoria maluca sobre isso, mas tipo assim, eles querem que a Sociedade da Justiça volte, né? Nos filmes da Mulher Maravilha, Mulher Maravilha vai aparecer na Primeira Guerra Mundial, se não me engano.
Primeira Guerra Mundial, exatamente.
Então ela poderia ser a pessoa que ia recrutar a Sociedade da Justiça.
É, ou quem inspirou também, né?
Isso. Pra mim, eles vão fazer esse link aí. Vou aproveitar esse gancho do filme pra usar nas HQs.
É, eu só fiquei meio assim porque, tipo assim, eu acho que é porque a Terra 2 deu um resultado bom, né, cara? Com a versão jovem dos heróis, e você viu que é isso que eles vão fazer, né? Eles vão pegar a equipe não de heróis velhos, né?
Vão pegar o que diferenciava.
Exatamente, né? E vão, que foi mais ou menos o que aconteceu no Terra 2, né, cara? Eles pegaram os heróis e rejuvenesceram eles, né? E agora essas histórias da Cidade da Justiça parece que vai ser assim também. Mas será que vai rolar uma parada temporal e vão puxar eles pros tempos atuais, jovens? Ou não?
Igual fizeram com o X-Men.
A teoria do Johnston, ela tem vários furos, assim, porque ele falou que a Sociedade da Justiça original vai voltar e vão explicar por que ela esteve ausente durante todos esses anos.
Eles estavam lembra aquela explicação de que eles estavam no inferno?
Limbo. Lutando
contra o Surtur, lembra?
É isso mesmo.
Nossa senhora.
Ele estava impedindo o fim do mundo.
Só que, assim, então, se eles vão, se vai ter uma explicação dessa forma, então significa que a cronologia dos Novos 52 vai continuar. Isso significa que os heróis jovens da Terra 2 também vão continuar. E aí, como é que vão fazer com o Alan Scott?
Mas então
é
isso que eu tô falando. No caso,
é maluco
isso. A Liga a Sociedade de Justiça original que ele tá falando é aquela do pré-crise, é isso? Com Batman e Superman? Isso?
Não, é pré-Novos 52, né?
É, eu acho que vai ser pré-Novos 52.
Tá. Tipo a Sociedade do Jeff Jones.
Sim.
Aquela do Hipertempo, né? Aquela,
isso.
Aquela que foi reformulada no Hipertempo.
Exato.
É
muito estranho isso aí.
Essa é a única teoria que eu não consegui me achar nela. E ele ficou, não sei se ele tem tanta certeza do que ele tá fazendo.
É, uma coisa que ele não falou, e a gente já tinha comentado isso no site por causa do Jim Lee aqui na Comic Con Experience, é que ele já tá trabalhando faz um tempo numa volta dos Wildcats, né?
Que merda, hein?
Rapidão. Ah. Não teve uma época aí que ele ia lançar o Wildcats com o Grant Morrison? Isso chegou a sair?
Saiu uma edição.
Cancelou. Nenhum dos dois consegue cumprir prazo.
É, o contrário do Alan Moore, que escreveu as melhores histórias que existem. Do...
É, e as melhores histórias do Wildcat significa muita coisa, né?
de tudo, as melhores são as do Alan Moore, com certeza.
Tá bom. Vai lá dar uma lambida na barba dele. Então, o que eu acho, cara, é que o Rebirth, além de ser tudo isso que a gente tá falando, também é o renascimento do selo Odd Storm, sabe? Não como selo, mas eu acho que o universo Odd Storm vai voltar, que eles estão preparando aí uma volta do Authority.
Eu acho que o Rebirth vai acertar todos os
pontos. Mas será, cara?
Da DC Entertainment.
O Meia-Noite encaixou tão bem aí, cara. Você acha que ele...
Assim, o Rebirth vai...
Não, o Meia-Noite encaixou tão bem e já foi cancelado.
Fazer o Super-Homem de ser assassino. O Rebirth vai consertar tudo. Vai sim.
Então, o Meia-Noite, ele já, a revista
vai
dele já
foi. Do Batman vs Superman também.
Vai trocar tudo. Vai voltar no passado. O cancelamento dela já foi anunciado. O Stormwatch acabou, então que já dá espaço pra criar um Authority, né? O Jim Lee já tá trampando no Wildcats, então eu acho que devagarzinho eles vão voltar com a Wildstorm aí. Até porque eles foram absorvidos pelo universo DC, né? Sim. Em 1952. E pouco tempo depois eles foram sucateados, né, cara? Então eu acho que com o Jim Lee na posição que ele tá, vai tentar voltar com tudo aí.
Que foi o que a DC fez anos antes com aquele Milestone, né? Do Super
Shock. Exato.
Aliás, uma coisa, né? Absorveu e cagou.
Cara, eu acho que o grande problema dos Novos 52 era justamente isso, cara. Era eles, tipo assim, eles terem essa postura assumida, né? De que a porra era a escala industrial. Tipo, ó, a gente vai lançar 52 títulos. Ano que vem a gente vai pegar, limar os que venderam menos, já roda e já entram novos e roda. E com isso.
Mantendo 52.
E com isso eles foram meio que queimando, né? Muito personagem que poderia, né, ter sido reaproveitado em, sei lá, em outras histórias, né? Eu acho que isso foi um puta vacilo deles, assim, essa estratégia aí, cara.
A Milestone até vai dar pra voltar agora em edições anuais, né? Tipo Terra 1, vai ser
tipo, o. Tipo Graphic Novels,
exatamente. E aí, eu não sei como é que. Se isso também. Já eles não vão aproveitar essa época do Rebirth pra também trazer. Anunciar, né, o que vai sair. Porque ainda eles não. Eles só tinham anunciado o título, mas não tinham dito quando sairia.
E fora isso, falaram mais alguma coisa? Tipo, Liga da Justiça. Saiu alguma coisa a respeito?
Ainda não.
Não, da Liga não.
Mas eu saiu... peguei duas revistas dos Titãs. Que é um Titãs e outro Novos Titãs. Que é esse com
isso. O Daniel Wayne. Os Titãs mais adultos, né? E outro molecado com o Damian Wayne.
Mas será que vai ser o Titãs com Asa Noturna? Com esse pessoal aí?
Parece que o Dick vai voltar a ser
Asa Noturna. Que Grayson vai virar Asa Noturna.
Vai voltar a ser Asa Noturna.
O Dick é aquele viadinho?
Sim.
Ainda pega ainda a declaração do Geoff Johns aí, né? Que ele falou que como a TNT lá cancelou o projeto do piloto da série dos Novos Titãs, inclusive até o Arsenal lá que ia fazer parte da série voltou pro Arrow, né? Mas ele falou que ainda tem, eles têm planos, grandes planos, né? Pros Novos Titãs aí, né? Nessa outra mídia. E a galera tá cogitando que talvez seja um filme, né? E aí, já pega com aquela que os caras falaram que talvez futuramente, né? Esses, dando certo o Batman ver Superman aí, esse lance de filme de heróis duplos, né? Esses filmes todos que eles anunciaram como sendo possivelmente solo, tipo, o filme do Cyborg talvez não seja um filme só do Cyborg, né? Talvez
seja o Cyborg
e os Novos Titãs, alguma coisa assim, exatamente.
Os Incríveis Amigos.
Foi mais ou menos que eles anunciaram que o Flash e o Lanterna Verde, né? Seria um filme em conjunto, não seria isso?
É verdade.
Sim. Tinha uma conversa.
Mas depois mudaram o papo e agora o Geoff Johns falando um filme da tropa, né? Da Lanterna Verde, né?
Quando o Geoff Johns fala que eles têm grandes planos pros Novos Titãs, basicamente significa que ele não sabe porra nenhuma que vai ser feito.
É igual o Homem-Hora, aquela vez ele deu entrevista dizendo: nós temos grandes planos pra série do Homem-Hora. Tipo, o Homem-Hora nunca aconteceu.
Tá atrasado, né?
Até agora.
Mas eu acho que o grande problema dos Titãs também foi que, tipo assim, eles tiveram um boom, né, cara, lá com o Marv Wolfman e George Pérez. Depois, tipo, decaíram pra caralho. Depois, até com o próprio Geoff Johns, né, a revista recuperou bem, né, depois. Mas de lá pra cá, cara, porra, quem que era? Era o Lobdell, né, que escreveu?
Ainda tá, acho.
Não, o Lobdell saiu
faz tempo. Aí também você quer o quê, né?
Sim, mas tô falando, mas tipo assim, pegou uma sequência assim de muito ruim, né, cara? Não,
sim, virou um gibi de terceira linha, né? Virou um gibi que era pro qual a DC mesmo não colocava seus maiores talentos. Então, é triste, né?
Então, o que a gente tá esperando é que eles mudem isso agora. Tirem o Lobdell de vez lá.
Eu não sei então até que ponto os Novos Titãs ainda, digamos assim, tem apelo, né, pra virar filme ou série de TV. Talvez aí, nisso que a gente esteja cogitando aí, de voltar a equipe, né, com os velhos aí, com o Asa Noturna, com essa galera aí, talvez eles consigam, né, recuperar o prestígio aí dessa equipe.
Se bem que eles já tentaram fazer isso antes, com aquela revista Titãs mesmo.
Isso, exatamente.
O Cyborg, todo isso. Mundo no lugar.
O que eu, assim, a marca Titãs ainda é muito forte dentro da DC, tanto que o Teen Titans Go, que é essa animação, ela é a animação mais vista do Cartoon Network.
Então, é isso que eu ia falar, é mais pelo desenho animado que pelo qualquer outro.
Então, mas olha só, essa coisa do Titãs da Tenone, a gente tava falando mais cedo da Sociedade da Justiça, né? Que estão querendo reformular, que não sei o que, trazer de volta. Eu acho que pro público, até pro público nerd, mas assim, principalmente pro público civil, Sociedade da Justiça não quer dizer nada, né?
Mas Sociedade da Justiça não, vai ser. Mas Sociedade da Justiça vai ser um trunfo que eles vão usar no Legends of Tomorrow.
É pra vender pros velhos isso aí.
É pros velhos, é pra nós. Mas, cara, só erram na hora de fazer a revista.
Eu não sei como é que estão os números do Legend of Tomorrow. Foi bom?
Tá, o primeiro capítulo ultrapassou a ABC. Como é que é? Na escala gráfica.
O Ibope do horário.
Então foi bem.
Foi bem. Muito bem.
Vamos ver se mantém, né, cara? Porque a Supergirl também foi muito bem o primeiro, né? Depois pencou pra
caralho. Eu tava dando uma olhada no site de análise de TV lá. A Supergirl já é praticamente certo que vai ter segunda temporada. Sim.
Tá? Não, acho que já confirmaram.
Tendo bem o suficiente, assim.
Digamos, ela consolidou um número X, isso, né? E estabilizou,
exato,
né?
Exato. Uma história do Alan Moore, né?
Mas toda série é assim, né? Ela abre com
estouro. O Alan Moore garantiu ela.
Toda série de TV, ela abre com estouro de público e depois ela vai caindo até ela...
Menos Walking Dead, né? Só aumenta essa porra,
Isso agora. Walking Dead e Breaking Bad.
Será que tem que ter Bad, Ed no nome pra...
tem que rimar.
Funciona, né? O disco mais vendido do Michael Jackson não é o Bad?
Aí, ó.
É o Thriller, porra.
Tá louco, rapaz. Foi uma tentativa boa.
Foi boa. Imagina se era.
Tem que fazer um estudo de numerologia, às vezes, aí, da terminação das letras aí e tal.
Falando em numerologia, eu espero que eles parem com essa putaria de ter 52 revistas.
Então, eu também acho.
Falando sobre isso, a gente vê o Lucas Ed, por exemplo, da MDM, é o que tem mais sucesso. Tá vendo como tem a ver? O que é que vocês tinham falado aí? Desculpa, eu
papelei. 52 revistas, mas acho que não vai ter, não, porque.
Mas tem que ter mais ou menos?
Tanto faz.
Ninguém mais compra de pique nem antes.
Mas isso que eu tô falando, agora com a plataforma digital, agora, cara, as possibilidades são imensas. Cara, sabe o que eu acho que a DC podia fazer? Fazer sob demanda, cara. Quadrinho, tipo, juntou lá os velhos que quer as histórias da Sociedade da Justiça. Faz lá a inscrição, bateu a meta, ok, produzimos. Fazemos um arco de tantos, sei lá, 15 edições, né?
Tipo Injustice.
Mas o Injustice é sob demanda? Não, né,
não,
cara?
Na época lá, o Jeremy Halpak lá, disse que pelo menos a primeira temporada foi por demanda. Por isso que eles se fodiam pra desenhar.
Sim, sim. Ah, era aquilo que os caras falaram que eles recebiam com um prazo de uma semana, assim, né? Isso aí foi foda mesmo. Mas então, cara, eu não sei. Sei lá, a DC ia virar um catarse, né, cara? Catarse DC, né, cara?
Isso ia ser muito bom, cara.
Mas eu não sei. Se brincar, Marcelo, é o futuro aí, cara, dessas editoras aí, cara.
Será, cara?
É migrar pra plataforma digital e fazer o conteúdo que a galera quer, né, cara?
Se eles não vão migrar pro estilo encadernado, cara, porque isso tá crescendo muito nos Estados Unidos, cara.
Não, o Dandinho falou isso
Mas será, bate-papo, cara? Eu tô achando que isso é febre, isso aí é a salvação do mercado brasileiro. Lá pro Estados Unidos sempre teve isso, cara. De no fim do ano você lançar um encadernado com a saga toda, tal, isso sempre teve lá, porra.
Dandinho mandou um WhatsApp pros caras aí, réu.
Isso eu acho que é muito por causa do mercado de livraria, né? Principalmente livraria online. Né?
Eles vão abrir agora.
Dandinho não, Dandai Dial.
Você pega essas Amazon da vida aí. Comprar o TPB direto do que comprar as edições separadas.
Não seria mais fácil assim, tipo, vendeu bem digital, vamos encadernar?
Então, eu acho que é esse que pode ser o caminho, entendeu?
Você tem que pensar assim, todo mês eles divulgam números de venda. Só que esses números de venda são de um canal, que é a Diamond. A Diamond não é responsável.
Canal, né?
Não, mas não é isso. Não, mas o problema... Diamond não é responsável por colocar em livraria, por colocar em loja tipo Walmart, sabe?
Não, mas isso que eu tô falando, o problema é que esses números, na verdade, eles não são da venda do final do quadrinho.
É do repasse do lojista.
Então é um número que não é real, Catena. Às vezes, tipo assim, a editora chega e fala, essa edição aqui vai bombar, não sei o quê. E aí, se você pedir ela o dobro do que vocês pedem, a gente faz um preço melhor.
As capas
caras. Aí os caras compram e aí é por isso que nos números a edição tá lá na pica, lá entre os top 10, mas na verdade na venda final não é isso, né?
Por isso que
aí
ninguém sou
porque a primeira vendeu pra caralho e ninguém
hoje,
comprou.
E é. Até eu fiquei zoando uma The Image Revolution, mas no documentário fala que tipo, o X-Men do Jim Lee vendeu 5 milhões, mas esses 5 milhões não foi público, né? Foi 5 milhões de lojistas, ou foi 5 milhões de revistas vendidas pra lojista, né?
Isso. Mas eu acho que, ela
foi
ela,
sempre o modo que o...
Ela até que deve ter vendido, porque o Jim Lee...
É, ela também acho que vendeu, hein?
O Jim Lee desenha um peido, todo mundo compra, né?
É 2 milhões o Homem-Aranha do Farlane, não, Farline.
Farlane. Ele é parente daquele cara do Omelete, né, o Farlane.
Que ganhou um gibi do MDM e deve ter jogado fora.
Que isso, com os amiguinhos.
Nem comento. Aí foi 3 milhões o meu mestre Rob Liefeld e 5 milhões o Jim Lee.
Calma, 3 então, milhões. A morte do Superman também vendeu 3 milhões.
E a Marvel pagou. Aí no documento.
O recorde de venda de HQ é do Youngblood, do Jim Lee até hoje.
Não, o X-Men.
Não, é do X-Men.
O Youngblood era do Rob Liefeld. E a Marvel pagou 3 milhões de dólares pra cada um fazer o Heróis Renasce.
Nossa, velho. Aí vai esses caras gastaram
aí em vai descer, em carro. Aí vai descer e compra o Jim Lee. Eu não sei onde. Tá, sei lá.
A justiça.
Não, aí a DC vai lá e dá um cargo de CEO pro Jim Lee. Né?
Ele pega todos os nossos personagens e faz um novo uniforme.
O uniforme é do Green Hammer, não é
final,
dele.
No final do documentário...
Pra gente impressões, né?
No final do documentário é tipo um documentário mesmo, clichêzão. Aparece a foto da pessoa e fala, tipo, Rob Liefeld de hoje em dia desenha...
Faz
do...
nada.
Aí no do Jim Lee, no do Jim Lee aparece assim, Jim Lee hoje é alguma coisa na DC Comics. Aí tem uma pausa, aí passa 2 segundos. Ele também desenvolve novos uniformes. Eu vou tirar um print e mostrar.
Ele tá mais voltando aqui ao assunto dos encadernados. O Dandidi falou pra gente que tá vendendo bem pra caralho e tendo a aumentar, sabe? Então eu não sei se eles vão manter revistas mensais aí só pra encadernar depois e deixa os velhos comprando pra bancar essa porra.
Mas vocês acham que pode chegar a esse ponto de eles não lançarem mais a mensal e lançarem direto só encadernado? Acho que não, cara. Muito difícil isso, cara.
Ah, é difícil. A gente não sabe, né, por causa do esquema que é fechado da Diamond, mas agora
a Diamond é tipo o taxista aqui no Brasil, né, quando surgiu a venda digital,
e a Panini
é Uber no caso, né, aí ficaram tudo puto, mas eles vão ter que se adaptar, velho, não vai ter jeito.
Sim. É, mas então o grande lance é esse, é você ter mais ou menos o que eles fazem hoje, né, você tem títulos que são pro digital e títulos que são pro impresso, né, cara.
Mas todo título digital sai impresso depois.
É. Sim, mas sai depois, entende? Isso que eu tô falando dele. Mas mesmo assim, se você for ver, tem uma divisão, assim, né? Você tem os títulos meia boca na plataforma digital, né? E os digamos, só saindo no impresso e saindo depois digital, inclusive com o mesmo preço do impresso, né, cara? Porra, velho.
Isso aí é o protecionismo de lojista.
É, exatamente, né?
É lógico.
Completamente fora da realidade.
São os malditos, são os taxistas, cara.
Eu acho que poderia até começar a ter uma dessas coisas de publicar direto encadernado, fazer um digital depois publicar encadernado, mas eu acho que não seria uma estratégia pra usar em larga escala. Eles fariam isso com alguns títulos primeiro pra testar, não seria uma mudança súbita e drástica, assim.
Eu acho que
toda publicação da editora pra isso.
É meio arriscado, meio que cria tipo um efeito Netflix, assim, né? Do tipo, você disponibiliza a história toda de uma vez só, entende? Você não tem mais aquele lance do cliffhanger, de você prender a audiência do mês pro outro, entende? Você, você brincar com isso.
É muito complicado isso também por conta da antecedência, né? Porque você vai ter o tipo, quando acaba um arco e vai trocar a equipe criativa, os sites já anunciaram isso 3 meses antes. Então, assim, você sabe que aquilo que você tá lendo é finito e que não vai ter continuidade, sabe?
É, então... Tinha
essa noção.
É, Nerd Reverso, vai ser mais ou menos assim, vai deixar de ser novela da Globo, né? Pra virar minissérie, né? Que já é pronta e acabada, né? Porque os títulos hoje em dia fazem muito isso, né? Tipo, depende da reação do público com relação ao personagem e tal, ele ganha um pouco mais de importância na trama, eles mudam isso, mudam aquilo, né? Quer dizer, quando você trabalha a saga em aberto, assim, lançando mês a mês, né? Você tem muito mais
maleabilidade.
É, de você ver a reação das pessoas, o que tá agradando.
O que, o que pode ser bom ou ruim, né?
Sim,
pra alguns autores vai ser bom, pra outros não.
Agora, você lançando já, pumba, o finito e acabado, assim, aí você corre o risco de, tipo, o cara ler o primeiro e falar, putz, que merda. E nem vê o resto, né, cara?
E hoje também o leitor é muito diferente, né? Não dá pra você fazer uma saga de 12 edições lá mensais. O cara tá cagando, ele quer ter o mesmo consumo que ele tem do cinema, que é tipo rápido, assim, sabe? Absorção da história. Não quer, tipo, uma cronologia gigante, um monte de fatos, tipo, ler 30 revistas. Ah, eu acho que é mais a gente, não é? Tipo assim,
vocês lembram
mas quando... nós que é velho.
Vocês lembram quando começou o 952? Meio que a diretriz deles eram essa, né? Que nenhum arco deveria ultrapassar mais do que, no máximo, tipo assim, 4 ou no máximo 6 edições. Vocês lembram disso?
É,
né? E aí a gente tem aí o Scott Snyder, né, com o Batman mesmo, fazendo edições que duravam. Saga se durava o ano inteiro, assim, né, cara?
Um ano zero, cara. Um ano zero foi um ano, né?
Pois é, né, cara? Então é meio relativo. E tipo e assim,
era
um dos títulos, Catena, que era mais elogiado pela,
não, sim,
pela galera bazingueira aí.
Não fala, é esse, né? O problema também?
Era a galera bazingueira.
Ah, eu conheço muita gente
que fala. Acho que não, Catena, acho que um dos atrativos do gibi é exatamente ter esse tipo de interligações e linhas cronológicas mais frouxas ou mais estritas, mas que você não tem outros tipos de narrativa. Eu acho que é um dos pontos que ainda atrai a galera pro gibi, talvez.
Cara, eu acho tão, assim, principalmente os bazinga, que a gente tem mais esse costume porque a gente cresceu lendo grandes sagas, grandes interligações. Pra mim, que eu vejo a galera hoje em dia, parece que empapuça rápido.
Mais ou menos, Catena. Tipo assim, a gente lembra da por exemplo, da saga lá, Dias de um Futuro Esquecido. Porra, que foda. Eram duas edições, cara.
É?
Sim.
Mas eu acho que a gente tem um pouco disso. As mega sagas começaram mesmo com a DC aí, depois do Blackest Night, lá, e começou a engatar uma no rabo da outra, assim, e virou praticamente uma saga só, né? Assim, pô, a DC chegou a lançar saga aí de 2 anos. Foi isso, 2 anos, né, cara?
É, teve 52, foi um ano.
É, foi um ano.
Semanal. Aí depois foi maravilha.
É, isso foi muito louco, né? Porque 50 vezes 52 deu certo e fizeram o Countdown, que era uma merda, e fizeram o Trinity, que era outra merda.
Cara, eu...
Aí fizeram o Pictures.
Led Reverso, você lembra?
Pictures End é melhor que Trinity...
Não,
não
é não, é outra
bosta. Nerd Reverso, você lembra aquela vez que você falou, porra, a DC tá fazendo um negócio genial, eles vão avançar na cronologia um ano e não vão falar o que aconteceu nesse um ano, né?
Tipo, nossa, pior que na época parecia genial mesmo.
Não, e aí
quando, descobriu, cara, que eles não sabiam mesmo.
Cara, o Nerd Reverso acabou de falar isso, eu falei, cara, isso aí, eu aposto que ano que vem eles vão lançar uma minissérie contando o que aconteceu nesse ano escondido. Será,
não,
cara?
Não,
não deu outra, é pimba. Tipo, óbvio, né, cara, que os caras estavam querendo fazer.
Pra depois variar, o réu Bundiná.
E tipo assim, e foi mais ou menos, isso também foi uma das coisas que meio que complicou a cronologia pra caralho, né, cara?
Então, mas, nesse caso, pelo menos nesse caso, a saga foi boa, né, é o que o Morfério falou. Essa foi, a primeira foi boa. Então, assim,
52 foi
só que eles colocaram a culpa, né, ou o mérito, no formato de publicação. Ah, semanal funciona bem pra caralho, vamos lançar
tudo esse semanal.
É, tipo, não, cara. Pegaram os melhores roteiristas e
o que deu certo ali era a porra do conteúdo. A questão do formato ser semanal é que os criadores daquela série trabalharam bem o formato semanal. Aí você vai e quer continuar. Ah, não, o formato deu certo, vamos fazer outra, e a outra saiu uma merda. Cara, eu li a primeira edição, era Countdown, né? Eu li a primeira edição e eu não aguentava mais. Eu falei, não, cara, não. Isso é errado.
Aí, só pra efeito de comparação, 52 foi escrito por Grant Morrison, Geoff Johns, Mark Waid e Greg Rucka. Contagem regressiva foi Paul Dini, Jimmy Pormiotti, Sean McKeever, Tony Bedard, Adam Beecher e Justin Gray. Porra, como é que essa merda vai funcionar, caralho?
É foda, né? É foda.
É, não, eu não diria que ele não foi um autor ruim,
não, isso que eu ia falar, nenhum deles é realmente ruim, mas não estão preparados pra isso, né?
Já aumentou o número.
Não aguenta pena, né, cara?
Tudo meia foda.
Se você já coloca...
Meia foda, gente.
Não, mas olha só, você já coloca mais gente pra decidir o que antes era menos gente decidindo, já vai dar merda. Né? Já tá aí, tipo.
Isso é.
Aumentou o número de roteiristas ali, de um pro outro. Então, só nisso já é um problema.
E foi outro problema, né? Só tinha dois caras, né? Era um escrevendo e um desenhando.
E eles não conversavam, acho.
Aí não tem nem o que argumentar, né? Aí os caras cagaram mesmo.
Porra, foi o Kurt Busiek, cara. Que...
É um cara bom, né, velho? O cara...
Porra, eu fiquei decepcionado agora.
É uma das o lance também que eu lembro que algum podcast que a gente comentou é que parece que na DC... como que eu posso dizer assim que eu tô com sono?
Com sono.
A interferência dos gravatinha parece que é maior do que na Marvel.
É, 5952 era uma polêmica cada semana.
Ele é muito mais corporativista. É. Então sim, acho que no final acaba
fudendo. Eu acho que a empresa mãe tá mais próxima, né? Não tem jeito. Uhum.
Como que é, né? Reverso.
A empresa mãe, a Warner, tá mais próxima da DC do que a Disney tá da Marvel, sabe? É aquela coisa, tipo, hoje em dia...
Disney só comprou igual a Globo fazia com o cara da MTV, né? Só pra ninguém ter.
Não, eles compraram pelo licenciamento.
Eu sei. Se você o comentário pareceu bom.
Não, se você for em qualquer loja da Disney hoje, você tem o... Que é meio idiota ainda ter essa separação, mas enfim. Você tem o lado das meninas com as princesas e o lado dos meninos com heróis da Marvel.
Uhum. Sabe? Star Wars. Tipo,
Star Wars é meio que universal, eu acho. Fica até...
Meio, Star Wars é o que separa, o produto do meio.
É o produto do meio, realmente fica no meio da loja. Ainda mais que é produto novo. Mas é impressionante, porque você vê que a compra dos personagens de Marvel serviu pra Disney atingir uma fatia de público pra vender bonequinho, camisa, e caneca, e toalha, e lancheira, que eles não atingiram.
É genial. Até bonequinho da Marvel que só sai na Disney Store.
Agora, o que tá acontecendo, deixando de acontecer nos quadrinhos, a não ser, tipo assim, grandes mudanças, tipo, sei lá, agora vamos colocar o Capitão América negro. A Disney olha e fala assim, porra, isso aqui é maneiro, vamos promover isso aqui, vamos botar vocês no principal morning show dos Estados Unidos, no principal night show dos Estados Unidos, pra falar disso. Aí a Disney usa o seu poder pra isso. Mas assim, história em geral, pra onde tá caminhando, eu acho que a Disney é muito mais solta em relação à Marvel do que a Warner em relação à DC. Acho que a DC, a Warner olha mais de perto, assim, e aí nisso fode com os criadores, né?
Então, isso me leva ao assunto do começo, né, cara? Cronologia. A Marvel já não tem mais cronologia, na real, né? É, vai que vai, né? E a DC ainda essa parada.
Muito menos preocupada, né, com explicações.
Sim, assim, tudo tá rolando. Tudo tem.
Então, aí eu pergunto, será que ainda precisa de cronologia, cara?
É, que foi mais ou menos o que a gente achou que ia acontecer quando eles anunciaram esses novos títulos, né, do Bizarro, títulos, a gente achou meio que ia acontecer isso, né, que as histórias iam, tipo, ia virar fechado, cronologia, né? Turma da Mônica, né, cada um no seu quadrado, né,
não ia ser mais...
Ah, o Stan Lee não falava que a cronologia empatava a criatividade?
Não, com certeza, é.
Ah, mas o que Stan Lee fala também que se foda, né, velho?
Pô, mas ele...
Velho safado.
Pô, mas ele roubou as criações de um monte de gente, ficou famoso e aparece nos filmes.
É, ele roubou mesmo.
Deve ser importante. Não, eu falo de cronologia porque eu lembro que eu li numa Wizard ainda ele falando isso de que na época, nos anos 70, eles não se preocupavam tanto de cronologia do tipo, ah, mas se o quarteto tá lutando em Nova York com não sei quem, por que, que o Homem-Aranha não viu, sabe? E falou assim, pô, você fica pensando nisso e a gente não sai do lugar.
Então, é assim, cara. Porque na verdade, ele criou esse monstro. Ele criou esse monstro. Uhum.
Mas isso é relativo, né? Por exemplo, o Quarteto Fantástico tava lutando em Nova York com o monstro e o Homem-Aranha não apareceu pra ajudar, porque você olha lá na revista mensal do Homem-Aranha, ele tava enfrentando outro vilão,
ele tava,
né,
ocupado,
cara?
Né?
Ele não conseguiu nem ir lá no World Trade Center.
Então, mas olha só, no início lá do novo universo Marvel, né, você tinha essa cronologia muito, muito firme, né, muito estrita entre os títulos. Então, assim, quando aparece o Homem-Aranha, no mês seguinte, no gibi do Quarteto, o Tocha comenta, quem é esse novo mascarado vestido de aranha que apareceu, sabe? Uhum. Então, assim, era tudo muito próximo.
E o gibi passava
em tempo real, né? De um mês pro outro, teoricamente, não sei que fosse aquelas aventuras com continuação, mas teoricamente passou um mês dos personagens, sabe? Tipo, a gente não mostrou tudo o que acontece com eles, né? Era bem mais... tinha muito mais elipse do que tem hoje.
Mas
o que aconteceu é...
No pé, não é?
Então, mas o que foi acontecendo é, conforme os anos foram passando, esse esquema de cronologia acertada e tempo que passa em tempo real, não funciona mais. Afinal de contas, o personagem não pode envelhecer. Então aí foi quando eles foram afrouxando os laços de cronologia. E aí, se não me engano, não era nem o Stan Lee, acho que era o Roy Thomas, quando foi editor-chefe, que ele meteu essa meio que de cima pra baixo, assim, top-down, assim, tipo, olha, gente, se a cronologia estiver atrapalhando, esquece. Ah, mas o Demolidor já enfrentou esse cara lá em 60 e Vral. Foda-se, sabe?
Porra, cara. Eu lembro que tinha alguém que manjava dos Paranauê, era o Roy Thomas,
velho. Sim, e você lembra, em verdade. Chegou até, acho que no final dos anos 90 lá, deles pararem até de citar os heróis que tinham, tipo, origens ligadas a eventos, né? Tipo, o Homem de Ferro que foi explodiu uma mina no Vietnã, né? Mas, tipo, eles não citavam mais...
O Vietnã.
É, que era a guerra do Vietnã. Tipo, ele tava no Oriente.
O Homem de Ferro.
O Justiceiro.
E o Ben Green. Não, o Homem de Ferro e o Ben Green, se eu não me engano, eram guerra da Coreia.
É, veteranos da
Coreia. Era guerra da Coreia. Isso da Coreia.
Era guerra que, sei lá, nos anos 50.
O Justiceiro que era.
Não, o Justiceiro era Vietnã.
Não, o Homem de Ferro era Vietnã. Mas o Ben Green era veterano da Coreia.
Ele é mais antigo. Ele é mais antigo do que isso. Enfim, sei lá, mas a questão é que pararam de estar exatamente por isso. E eu lembro que eu li um artigo uma vez que é bem interessante, que é a escala Kit Pryde de dar. Porque como a Kitty Pryde é um dos poucos personagens cuja idade é mencionada e a gente consegue ver ela envelhecendo, eles usam a escala Kitty Pryde de idade pra mostrar como, desde da primeira aparição da Kitty Pryde até a época que saiu o artigo, que eu acho que é de 2009, 2010, por aí, a escala de tempo que passou. E o cara ainda faz o cálculo do tipo, olha, daqui a mais 10 anos, essa escala vai se alterar pra ficar mais lenta ainda. Então a escala Kitty Pryde era mais ou menos entre 80, quando ela aparece pela primeira vez, e 2010...
Ela tinha 14 anos, né, quando ela apareceu na
assim. Era 13 quando ela apareceu. Era cada ano...
Ela tinha 13 e o Colosso tinha 16, né? O Colosso.
E o Banshee lá tinha 50, agora o Banshee
tem 20. Tem 20. Mas era tipo
3,5
anos. Então, assim, o Benjamin Button.
A cada ano que passava pra gente, no nosso mundo, né, ou melhor, a cada 3,5 anos que passavam pra eles, passava um pra gente, era mais ou menos isso. Então era essa escala meio maluca, assim. Só que acontece que, apesar de ser 3,5 vezes mais lento do que o nosso envelhecimento, né, o do personagem era mais lento, todo dezembro tinha edição de Natal do Destiny.
Então, assim, engraçado.
Ainda bem que ele não usaram a escala.
10 anos de vida, a Kitty Pryde teve 35 natais, foi um negócio assim.
Ei, Nelivert, ainda bem que eles não usaram a escala Franklin Richard de envelhecimento, né?
Mas ele chega a comparar com o Franklin Richards, é muito bom.
Assim. Não, eu acho engraçado que o Franklin Richards, a outra filha do quarteto, já tá com a mesma idade dele, né?
Já foi adolescente.
Ela passou ele.
Não, ela tem 3 anos ainda.
Não, mas eu tô falando fisicamente, assim, fisicamente... ela parece, tá do tamanho dele e tal, né?
Eu acho engraçado na Marvel que desde Invasão Secreta, Guerra Civil sempre foi um ano atrás. É, ano passado, lembra? Guerra Civil, pô, uma bagunça sempre.
Já outro agora.
Mas, então, assim, vocês, a opinião de vocês, vocês acham que ainda precisa existir cronologia?
Ah, eu sinceramente acho que não. Até isso que eu tava falando, essa última reformulação aí que a DC teve aí com esses títulos mais soltos, assim, cara, porra, pra mim tava de bom tamanho fazer isso. Pô, vai fazer um gibi da Liga da Justiça que a formação da equipe é essa. Beleza, faz. É. Quero fazer um que a formação era a Liga Cômica. Tranquilo, velho, vai lá, manda ver. Tipo, não tem porquê, né, você ficar nessas amarras, né, cara?
Eu lembro que eu comentei isso quando saiu o visual e as equipes dos títulos do 952 e tal, e que todo mundo ficou novinho e todo mundo ficou aquela porra daquela gola escrota que o Jim inventou. Eu comentei com o Harry, comentei em podcast, que pra mim fala assim, cara, beleza, quer publicar isso na banca, na Comic Shop, pro público novo e renovar o público, coisa que nunca aconteceu, né? Mas enfim, o objetivo era esse. Quer publicar pra essa galera nova na Comic Shop? Beleza. Continua fazendo história dos personagens velhos que eu gosto e publica só na porra do digital, sabe? Era o mundo ideal pra mim naquela época, assim. Se fizerem alguma coisa desse tipo, lançarem coisa fora de cronologia, sabe? Tipo, um Batman clássico, sabe? Sei lá, o Neil Adams resolver fazer um digital do Batman cada 3 meses e lançar digital. Ótimo, vou comprar, sabe? Tipo, sem laço com porra nenhuma. Só o Neil Adams fazendo Batman porque quer encher o rabo de grana. Foda-se. Lança no digital e não incomoda ninguém, não tem laço com cronologia, sabe? Eu ia adorar.
Só tem que tomar cuidado pra, tipo, não chegar o Frank Miller e falar, eu quero fazer o Batman caçar o Bin Laden.
Não pode. Não, agora é o Batman contra o Wise.
Mas então, o universo da Warner aí dos seriados, eu não sou um grande entendedor, nem assisto muito, mas aparentemente funciona. Tipo, o Arrow não ser o mesmo universo que o Flash, que não tem outro seriado, que não é o Gotham.
O Arrow e o Flash.
Agora é, né?
O Gotham que não é e a Supergirl não é e agora vai ser, né? Vai ser ou não, né?
Ainda não se sabe, talvez
o Flash acesse outra terra.
É mais provável.
Então nem vai adiantar minha teoria. Na metade
fala aí, caralho.
Não, que assim, como nada na Warner se interligava, nem as séries entre si, nem no cinema, se eles tentassem fazer isso no gibi, talvez desse certo.
Dividir linhas editoriais e...
Na verdade, não é o primeiro pessoa que fala isso, assim, vários fãs já falaram isso de, vamos, lancem coisas clássicas no digital, façam duas, uma terra pros veiacos e uma terra pra galera mais nova que tá mais acostumada.
Faz uma terra pros vazinhos, uma terra pra
que mano. É isso que eu tô falando, o terra futuro, o futuro...
Faz um muro.
O futuro é por demanda, velho, é isso, cara, o Bazinga vai lá, pagou...
Gibi pra Bazinga escrito pelo Scott Snyder.
É isso, cara. Aí, olha, você pode até fazer isso, ó, tipo, uma votação lá sobre quem você quer que escreva, aí tem lá os nomes, né, os caras vão votando. Quem você quer que desenhe? Vão votando. Pronto, cara.
Aí o Dini ia ganhar tudo.
Sim. Melhor que daí ele se ocupa com isso e para de ficar fazendo...
Fazer roupinha. Vou fazer esse esquema mesmo, faz tudo digital, aí, sei lá, o gibi da Supergirl. É, tá vendendo bem pra caralho, a galera tá curtindo e tal. Ah, então, pô, saiu 12 edições? Vamos lançar um encadernadinho bonitinho aqui pra livraria. Pô, o cara gostou do digital e quer ter o papel, porque velho gosta de papel, pelo menos eu gosto. Aí, tipo, compra encadernado e deixa guardado. Você não vai precisar comprar 1 milhão de gibis mais. Você só vai comprar realmente aquilo que você curte, que você quer ter mesmo.
Eu não compro nada, eu só leio scan, eu sou um verme.
Eu não compro nada, porque nem comida eu compro, mas gibi. Mas
só beterraba desidratada.
Esse da beterraba foi foda. Então, eu acho uma ideia boa, tipo... É o esquema desses encadernados da Salvati e Gomosa aí, que você pode eliminar um monte de formatinho, porque saiu um formatão legal. Aí você já, tipo, o digital seria a mesma coisa. Você eliminava pra ter o encadernado guardadinho lá, do sommelier de lombada, na sua coleção.
Sommelier de lombada.
Esse é pro Pablo.
Esse é com o Pablo.
Aliás, eu peguei o Pablo aquela vez, né? Ele fez um texto lá, um tratado detonando isso, né? A inutilidade de alguns capa dura que saíram aí.
Saiu muita coisa ruim.
Material que nem merecia uma capa dura saindo aí custando caro e todo mundo comprando e blá blá blá. Eu não compraria só porque saiu em capa dura. Aí, tipo, 2 dias depois ele mete um tweet lá: nossa, 3 álbuns do Hellboy com capa dura? Esse eu vou comprar. Aí, olha,
é Hellboy, cara, tá louco.
Olha que filho da.
O Pablo é uma farsa.
Hellboy, cara, tá doido.
Mas tipo assim, Pablo.
Uma coisa é tu gastar teu dinheiro com Marvel.
Pablo, o problema foi. O problema foi que você falou no tweet que, tipo assim, você só ia comprar porque era capa dura, entendeu?
Não, porque eu queria, porque eu não tenho.
Eu não esqueci o completo.
Eu não tenho Hellboy. Tem que comprar.
Tá certo. Mas eu falei isso meio de bombar por causa daquela treta do Facebook lá, que até o porco tava no meio.
Treta do Facebook? Tá bom, tudo lá vira treta.
A treta do Facebook, quando que o povo não tá no meio, né?
Os caras não colecionam o quadrinho, saca?
Entendi.
Tô batendo aqui no Eagle Moss do Superman do Burnie, porque eu acho a segura foda. Não, os caras, eles colecionam por causa da lombada. O cara tá preocupado com uma lombada.
O Marcelo também gosta.
Mas foi isso
Superman que eu falei. Superman do Burnie eu gosto. Pra caralho, pegando foda.
Que isso? Que chamou esse cara?
Sim, porque os caras estavam brigando por causa da lombada, que a lombada é isso, que a lombada é aquilo. Aí teve um cara que falou assim: nem me importa com a história. Assim, desde que a lombada fique boa.
Ai, meu Deus.
E foi aquela que eles erraram a.
Também,
da lateral.
Aí deram adesivo.
Cara, boa sorte aí. Vocês tinham que fazer assim. Quando acabasse a coleção, eles davam um adesivo gigante. Você colava em tudo de uma vez.
E depois cortava com uma faca de serra.
E passava estilete, né?
Não é coleção se é histórias isoladas de personagens diferentes sem ligação nenhuma.
A galera não sacou isso.
Do lado dos Vingadores.
Primeiro que assim, a não ser que o cara seja muito sem critério, ele não tem como gostar de 50 encadernados da Marvel. Ele vai gostar de alguns e não vai gostar de outros. Aí esse cara que compra todos pra formar o desenho bonitinho da lombada, sim, ele é um idiota.
Estante, né?
Ainda mais a Marvel, que não tem clássicos, né? Que mereçam ser encadernados.
Não tem nenhum, velho. O único clássico da Marvel é uma história do Batman que não foi aprovada.
Ou talvez, eu vou dar um desconto. É a queda de Murdock. Tá.
eu vou me manter em silêncio.
Eu tô tentando pensar aqui. Não, eu gostava das sagazinhas fechadas da Marvel, mas não são clássicos.
Não.
Eu tava até comentando hoje, o nego tava falando do Guerra Civil 2, né, que vai rolar, né?
Tá doido.
Porra, Guerra Civil 2, fizeram um outro dia, não sei o quê. Eu falei, porra, podia fazer as paradas tipo Guerras Asgardianas 2, né? É, a saga do Alto Evolucionário 2.
A saga da Ninhada 23.
A saga da Ninhada, pois é.
A Vingança do Monolito Vivo 2 também.
Exato.
Puta, o Monolito Vivo, cara.
Não são clássicos.
Não.
Mas é do Mark Silvestri.
A Marvel não é uma editora de clássicos, é a editora do povão. Ela vai lá e faz um dia a dia.
É verdade, né? Foi o Hell que uma vez perguntou qual que era uma história clássica da Marvel, tipo Watchmen ou Cavaleiro das Trevas. No máximo, não, eu vou falar essa, vocês vão me zoar. Mas a última caçada de Kraven não chega tanto.
É, foi isso que eu falei. Ela era uma história do Batman.
Ela era a história do Batman, sim, é essa que a gente sempre fala. Então, não, eu gosto muito, não, eu gosto muito
agora... de. Mas a queda de Murdoch.
Aqui, não, foi o que o Real falou. Porra, Catarina, tá fora.
Não ouvi.
Mas assim, eu gosto muito de Marvels, por exemplo. Só que Marvel Marvels requer que você conheça os fatos no qual ela se baseia, sabe? Porque ela não funciona isoladamente como um Cavaleiro das Trevas funciona, sabe? O Cavaleiro das Trevas funciona sem você saber a cronologia. O Marvel, ele só funciona porque ele é um outro olhar sobre uma cronologia que você já conhece. Mas eu acho foda. Uhum. Mas tem esse pré-requisito.
Eu voto em Surfista Prateado Parábola.
O do Moebius?
Sim.
Só ali as figuras.
Ah, mas é...
Só ali as figuras.
Mas o do Moebius é o quê, cara? É 30 páginas aquela porra?
É curtinho.
Escrito pelo Stan Lee ainda, velho. É só pela figura mesmo.
É, só pelo fato de ser escrito pelo Stan Lee já não entra no clássico.
Não entra.
Fugitivos. Fugitivos
é. Mas fico. Isso é papo pra um outro podcast. Mas então é isso, rodada final. O que, que você gostaria de ver rebirtado aí nesse.
Rebirtado.
Nessa nova leva aí da DC. Lojinha.
Eu queria muito ver o Ajax de volta a uma posição de destaque no universo DC.
Mas ele foi tipo, história solo ou ele em algum grupo?
Eu queria muito ver ele na Liga. Não parece que eu vou ver ele na Liga de novo, então pelo menos dá uma boa equipe criativa pra ele e faz ele virar um personagem. Porque, tipo, o Ajax sempre foi um personagem que dependeu da Liga. Ele nunca.
Tá lendo. Né, o
do Ed Barros.
É, já tem o Ed Barros e o.
Mas eu não vejo muita gente comentando. Não,
muito bom, então leia.
É muito bom.
Eu vi bastante gente elogiando. Mas acho que não vende muito, lógico, né? Mas eu vi bastante gente falando bem, né?
Então eu troco. Eu quero.
Falou merda. Falou merda.
DC, né? Vou ler 952. Fala no cu.
Não é 952, você DCU.
Mesmo, amigo?
Ai, Pablo, vai pro inferno.
Nossa! Ah, tô mandando seu cu.
Agora, esses títulos todos aí vão rodar, será? Nesse Rebirth ou não?
Os que estão certos pra rodar é Batman, Superman, Wonder Woman, Grayson, Starfire,
mas eu tô falando com esse lance de se for mesmo uma reformulação total de cronologia, isso tudo deve ir pra pica, então.
Ah, pra sim, quem renumera. Volta... Ou renumera.
É, renumera, né? Renumera.
Starfire?
É o que a Marvel faz agora, né? Cada 6 meses ela renumera.
Tudo. All new, different, caralho, 4, né?
All new, all the same, né, cara? Tá, então eu troco o Ajax por uma história da sociedade de verdade, com velhos ensinando os mais novos, e aí, como deveria ser.
Boa. E você, Catena?
Eu acho que vocês vão achar bizarro, mas eu queria o Superman do Dan Jurgens. Cara, se era tão silêncio...
Ele tá fazendo, né?
Mas eu queria... Mas não é Rebirth, aí ele vai hiperfar de novo.
Ah, tá. Fazer ele com mullet de novo.
Com mullet.
Nossa.
Mas, cara, eu tenho uma lembrança boa do que o... Posso estar muito enganado, porque, né, temos aqui dois sommeliers de DC. Mas eu gostava do Superman do
É, eu também gosto.
Mas acho que funciona bem, assim, né? Nada muito... Acho que deveria.
Eu gosto, mas eu gosto demais.
É,
eu também.
É melhor que o John Byrne, sim.
Eu acho ele muito comum, assim. Eu lembro dele na Liga também, ele faria comumzinha demais.
É, então, mas é agrado o público bastante. Zinga, e aí não ofende ninguém.
Pra mim, o Dan Jurgens era história pra encher o mix, sabe? Era tipo, ok, eu vou ler essa história. Eu vou ler essa história, mas não vai ser a minha favorita de vir nunca. Vai ser a pior. Vai ser a favorita.
Lembra quando o Geoff Johns começou a fazer, tipo assim, 7 títulos por mês, assim?
Meu Deus.
Tava doidão, cara.
É, o Geoff Johns, o Dan Jurgens naquela época era mais ou menos isso. Ele era como, tipo assim, escrevia um monte de títulos, assim, que eram todos mais ou menos, assim, né? Que davam pra ler, mas não era nada, assim, tipo,
então, real, mais ou menos.
Ele
O Chuck Dixon também era assim.
O homem de segurança da. Ele era a bola de segurança da DC, né?
Ele até hoje é a bola de segurança da DC.
É hoje. A dúvida manda pra ele.
Mas se eu pudesse mesmo, eu faria o Esquadrão Atari. Não pode, né?
Pode, vai sair agora. Vou republicar.
É verdade. O Ron também.
Não, o Ron é.
Não, é que eu só emendei o comentário que eu lembrei do Ron também.
Eu não li Esquadrão Atari, essa coisa de velho, eu ignoro.
Mas eu fico lá com o Superman do Jurgens.
E você, Nelly Reverso?
Achei que já teriam falado dessa altura, mas ninguém falou, então vou falar. A Liga do Kate Giffen, Liga Kevin Maguire, Jonathan Majors. Que esse nome Liga Cômica é meio complicado, né? Porque o pessoal só pensa lá do cômico, mas as histórias eram boas, como um todo, mas é conhecido como Liga Cômica mesmo. Mas sei lá, cara, eu acho que se desse pra essa galera de novo, eles iam fazer um puta gibi. E eu acho que, sei lá, se a crítica que eles faziam ali nos anos 80, 90 era uma crítica pra uma sociedade da foi meio bundona, hoje que a sociedade é completamente bundona, se a DC desse liberdade pra eles, ia sair um negócio muito bom, assim, ia sair umas críticas muito fodas, assim, nesse momento que a gente vive hoje, até o momento que super-herói é mainstream, né, que não era na época, acho que hoje é mais mainstream do que jamais foi, eu acho que ia ser um material muito legal. E que mais? Pô, e um gibi bom do Capitão Marvel, cara, que agora é Shazam, né, não se usa mais Capitão Marvel, mas tipo, gibi bom
do Capitão Marvel. Sem essa farofada de meio Harry Potter de mago aí, né,
sim,
cara?
Não, classicão.
Agora eu vou ter que puxar o saco do velho barbudo, hein? A história definitiva do Shazam já foi feita e chama Miracle Man, cara.
Sim, exatamente.
Não, mas ali ele te leva a coisa pro mais real. Tô falando da coisa, né?
Podia ter em vez de ser aquele carinho do pastel.
Cara, eu gostei muito da. É o Grant Morrison que faz a história do Shazam no Multiverse?
É.
Eu gosto muito daquela história. Eu acho uma história muito redondinha, sabe? Funciona muito bem. A essência do personagem tá ali, sabe? Uma coisa nesse estilo eu ia achar muito legal.
Aliás, essa história do Liga da Justiça Internacional, minha maior decepção com o 952 foi quando lançou Liga da Justiça Internacional. Opa! Vou ver, vai ser a maior maneira, pior revista.
E a Liga 3000? Decepção. Alguém leu? Gostou?
Puta, a Liga 3000 é bom, cara, é mó engraçada, velho.
Paternista, mofa?
É, bem engraçado, bem divertido.
Pena que vai ser cancelada.
E você, Pablo? O que você rebertava?
Eu repeti uma Patrulha do Destino nova.
Patrulha do Destino.
Boa, boa, boa.
E você, Mortelli?
Com quem escrevendo? Morrison ainda?
Não, cara, pode ser um Match Fraction da vida, assim, poderia ser, que eu acho que funcionaria na Patrulha do Destino.
Apareceu a Patrulha nos Jogos 52? Não me lembro.
Apareceu.
Não visto nada, cara.
Apareceu na Liga da Justiça, na revista Liga da Justiça.
Ah, não teve título próprio?
Não.
E você, Marcelo?
Olha, eu repertava a Liga da Justiça do Jeff Jones, que é uma porcaria, né?
Mas primeira coisa, né?
Mas o Brian Hitch já fez isso pra mim, que tá foda. Então, então eu repertava aquele Stormwatch bosta e fazia um Authority decente. Se pá, pagava pro Warren Ellis, pra
porra, aí, hein? Aí era uma boa. É. Cara, eu não sei, eu acho que eu tentava, sei lá, bom, como sou eu, né? Tipo, eu virei CEO da DC e eu que comando agora.
Pô, é
eu
claro.
Eu ia tentar trazer o George Pérez de volta, cara. E dar liberdade pra ele. Porra, sei lá. Talvez ele voltar com ele dos Novos Titãs. Porra, eu acho.
Olha, falar que isso nunca vai acontecer também não posso, mas eu garanto pra você que é muito improvável.
Ah, não, com certeza. Ele saiu, ele quebrou o pau.
É, porra, o negócio também, foi feio. Né,
cara? Imagina, você é um cara que tem aí 30, 35 anos de cadeira aí, chega um merda aí com um MBA aí de 25 anos, falando, não, isso aqui tá uma bosta, muda aqui, ó, essa roupa aqui não combina aí, não sei
o que. É,
não,
isso é a alma.
É, né? O cara manda tudo a puta que pariu.
O pior que ele nem reclamou disso, né? Ele reclamou mais é do. Ele não sabia o que tava acontecendo nas revistas, né?
Não, mas ele reclamou sim das interferências.
Ele reclamou, depois ele reclamou, né?
Sim, sim, é.
Ele foi para onde, Jorge Pérez? Se aposentou ou não, né?
Ele tá
com revista independente.
Pro pessoal mandar cosplay pra ele, pra ele ficar desenhando.
Falando em revista independente, isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Eu descobri que o Steve Ditko ainda tá vivo e ele faz quadrinho independente, cara. Ele tá com 80 e tralalá, velho.
Olha,
esse tem um documentário dele muito maneiro, que é o Sir Church
for... Isso, esse sim, mesmo. Sim.
Muito
esse
maneiro.
Que é do Gaiman com o Jonathan Ross, mas esse Jonathan já é meio velho, acho que 2010 esse documentário.
Ele tá vivo ainda e fazendo umas paradas.
Não, mas que, sim, tem uma galera que meio que fica a par do que o Ditko tá fazendo pra avisar caso ele morra, assim.
É surreal isso.
Não, é, tem mesmo. O Gaiman é um desses caras, o Gaiman ama o Ditko, mas é aquela coisa, o cara não vai fazer nada pra grande nunca mais, não vai dar entrevista nunca mais, não, é isso.
Aí, ó, podia trazer ele de volta aí pra ele fazer o universo lá da Charlton Comics, hein, cara? Entregar na mão dele e falar aí, ó. Né? Tá aí, ó. Faz o que você quiser com esses caras aí, ó.
Ninguém liga, faz aí. É.
Faz aí, você já vai morrer mesmo?
O único que liga é o Grant Morrison, que tenta de todo jeito fazer. Eu vou fazer algo melhor que o Watchmen.
Fazer o Watchmen. Watchmen Rebirth.
Olha, o réu tá mordido, hein?
Não consegue, Moisés. Não consegue.
Alguém tinha falado, não sei se foi um de vocês, que é bem provável que vocês gostem muito dele, que aquele Pax Americana
é melhor
Pax
que o Americana,
era melhor do que o Watchmen.
Porra.
Alguém falou uma merda dessa, falei, nossa senhora.
Calma, né, tipo, foi o Pablo que falou isso.
Ah, é sempre o Pablo. se é a culpa de alguém, é minha. Pode botar na minha conta. É eu. Fui eu.
Não foi o Nazi que foi você.
Não. É, quando não é o Nazik, é não, eu.
Nazik é Guerra Civil, melhor que o Watch. Porra.
Nossa, aí não pulou o Corguinho, pulou o Amazonas.
Tá tudo errado. Bendis, muito melhor que o Alan Moore.
Meu Deus.
Isso.
Mas então é isso. Queria agradecer a presença da galera aí. Faça o seu jabá aí, Pablo e Mostelli.
Ah, Marcelo. Faz aí, Pablo. Ah, tô com preguiça.
Então não faça. Então
é isso aí.
Não faz nada. Acesso Terra Zero lá e eu como que pode. É isso, deu.
Isso. A gente é só mais um clone do MDM com todos os outros.
É, os vídeos do Comic Shot são maneiro. Eu esqueci o nome dos vídeos que vocês fazem lá.
O Comic Shot.
É, pô, eu gostei.
Então é isso, galera. Valeu a presença e semana que vem a gente volta, ou não, né? Porque estaremos no carnaval. E vamos agora para o recadinho do MDM.
Então vamos a um recadinho do MDM. E hoje eu sei que o Fábio Catena tem um recadinho pra gente.
Tenho?
Tem, não tem?
Tenho. É, tem, sempre tem. Sempre
porra, tá me perguntando, porra.
Eu ia dizer que os boatos sobre a minha morte foram exagerados, porque todo mundo perguntou porque eu sumi, mas eu voltei.
Disseram que eu estava mal, né?
É, não, eu tô, mas.
Era que você estava na pior, né, cara?
Eu tô, mas não desço do salto.
Catena Marilá.
É, agora eu sou amigo do Não Salvo, né?
Engraçado, eu tô fora mais tempo que o Catena, ninguém perguntou pra mim que eu subi.
É porque as pessoas têm medo.
É que o Catena é um cara que...
Ou que ninguém liga.
Não, as pessoas têm medo, de verdade.
Esse ventilador do Mad Reverso, aquele filme do Jackie Chan que ele luta naquela sala com o ventilador gigante, mais ou menos isso. Parece que a gente tá lá dentro dessa sala.
Eles vão nos fazer morrer de calor por causa disso, é isso mesmo, seus putos.
Não, cara, só a ponta ali pra baixo, sei lá, pra não pegar direto no microfone.
Não, é que ele é aquele que ele tem aquela haste, sabe, que ele fica no alto, então ele vem bem na reta do microfone.
Cara, essa coisa que o Catena falou, tipo, a ponta pra cima, cara, isso é foda, isso é um dos maiores traumas de infância, cara. Quando eu era pequeno, eu ia dormir na casa dos meus avós, aí o meu avô, ele não colocava o ventilador virado pra gente, assim, sacou? Ele falou, não, aí você vai ficar gripado. O negócio é o seguinte, vou pegar o ventilador, vou botar ele em direção à parede. Aí o vento bate na parede, que vai bater no teto e vai pegar mais leve em você.
A parede vai dormir fresquinha, você vai morrer de calor.
É, exatamente. Cara, eu ficava puto com isso, que eu nunca ficava. Eu dormia suando e a porcaria do ventilador virado pra porra da parede, cara.
Ou seja, você tem o barulho e não tem o vento.
Exatamente.
É o pior do mundo.
Nossa, cara. E também tinha aquele ventilador que tinha alguma coisa na frente que ficava girando e colocando em várias direções ao mesmo tempo, menos pra você, sabe qual é?
Sim.
Então é uma merda, cara. Enfim. Ah, verão do Rio.
Coitado, se viesse pra Cuiabá, vocês iam morrer, velho.
Cara, isso é verdade. Eu me lembro aquela vez do Réu visitando a gente no Rio, ele andando de calça jeans, camisa preta, em pleno verão carioca, na praia de Copacabana. E ele era o único que não estava suando.
Ainda elogiando, não, tá brisa, né? Vem que bom.
Tá fresco aqui. Porra, cara, que calor. Caraca. Mais recadinho, Catena?
Eu não dei nenhum ainda. Não, Zé, rápido. O meu Chegas, o Helder Nóbrega, ele fez parte de um calendário dos filmes que saíram em 2016. Um calendário ilustrado mó bacana, que tá vendo lá na Melon Store. O Helder foi a primeira pessoa a estrear a caixa postal do Catena, que também é do MDM. E o calendário é muito bacana, velho. Achei muito foda. Eu achei que era um tipo um livro de print, mas são...
É, calendário de desenhos pelados.
Porra, tipo do pneu lá, Pirelli. Né, todo ano tem essa porra desse calendário, né, famoso. E quem quiser comprar, tá aí o link. E eu consegui enviar todos os livros do MDM que estavam faltando. Desculpa aí o atraso, eu tive uns probleminhas pra resolver, mas todos foram. E lógico que vai atrasar porque é carnaval, né? Mas semana que vem espero que todos estejam recebendo. A gente vai ter um evento lá em Minas, acho que dia 5 de março. O Buquemi, eu e o Poderoso Porco. Eu vou levar 3 revistas que sobraram pra superfaturar e vender lá por R$50.
Por R$50, cara. R$50.
Faz leilão, Catena. Quem dá mais? Quem dá mais?
Vai sair por 5 centavos.
Não, você esconde, né? Fala, só tem uma. Quem dá mais? Quem dá mais? Aí quando o cara compra, tipo, 50 conto aqui, é seu. Aí você tira outra, tem mais uma.
É porque tirando as que faltou entregar pra colaborador, umas que o JP também tinha separado, acho que só sobrou essas três.
Pra mim, né, por exemplo, que não tem até sim. Hoje, né?
Tá na conta. Só tô procurando.
Tem que entregar pros outros MDMs também.
Tem MDM que não recebeu ainda? Tirando o Ivo, o réu? Não, acho que todo mundo recebeu.
Todo mundo recebeu?
Não, todo mundo recebeu. O Triplo tinha reclamado, mas acho que a dele tava com outra.
A galera de fora recebeu? Tipo, o Nazik? O pessoal todo recebeu? Não, né?
Who cares?
Nazik vai ter que comprar o dele. Se ele quiser, ele tem que comprar.
Se ele quiser, ele compra.
É,
se sobrar, né?
É igual, igual sacanagem. A camiseta, né, dele, que era a camiseta da MDM, que era dele, que foi pra, lá pro Porco, fudeu, né? Ficou lá em Minas, né?
Alguém ficou com essa camiseta aí. Já eu prometi pra todo mundo que todo mundo ia ter uma camiseta e promessa não cumprida, né?
Acho que só faltou ele, né?
Não, cara, faltou o Triplo, faltou uma boa galera que não foi. Aí eu prometi que ia dar uma camiseta, mas não. Um dia vai chegar essa camiseta aí pra vocês. É, mais recados?
Só isso.
Só isso, né, Reverso? Recados do Buquemi.
Não lembro qual é o recado do Buquemi.
Pode deixar que eu falo.
Terceira reimpressão.
É, o Buquemi falou que tá aí a terceira reimpressão da Horde de Licaão, né? Tá disponível aí pra.
Cara, surpreendente, hein? Vocês leram? Eu achei muito legal, cara. Você viu aquela página da porradaria do personagem? Eu falo, sou uma merda para nome, mas tem uma página com o personagem principal caindo na porrada com a garota, assim, só de golpe de cunho. Pô, achei maneiro pra caralho, cara.
E a única página branca. Todas
têm
corda preta. Eu sou um bom editor.
É, o Catena que trabalhou nisso sabe falar.
Era pra fazer o contraste mesmo. Era aquela página que tinha que mais chamar a atenção da revista inteira.
Pô, missão cumprida, hein?
Obrigado. A gente tem um outro livro também que chama MDM Mais ou Menos 50 e também ficou muito bom.
Qual página está em branco nessa?
Pô, ninguém conseguiu descobrir as páginas que eu errei de propósito ainda.
Nesse aí só teve uma página que você não errou de propósito, que foi a capa, né?
É, tem o nome do Malandrox que eu esqueci de tirar.
Não, mas a coisa da invenção da capa, lembra?
Ah, é, putz, cara, que vergonha. Ainda bem que não foi pro Sidney Kutz nessa versão.
E todo mundo olhou e ninguém falou nada.
Isso aí foi bom que o cara da gráfica foi camarada.
O cara da gráfica.
Com licença, mas a capa está errada. Ah. É, pra imprimir errado assim mesmo?
É, a brincadeira é essa, né?
Podia ter deixado.
Como é que é? É mangá, né? Lê o contrário?
Mas não, cara, imagina, cara. Eu tenho... Tipo, logo na cara, ele ia te dar um erro, assim, né?
Pá, erro na cara. Mas então, o cara da gráfica foi gente boa. Se ele fosse babaca, ele imprimia assim mesmo, foda-se.
O Rodney Buquemi, né? A Ordem do Caon tá aí disponível pra venda direta, né? Com ele. E também ele reabriu a lista de commissions, né? Então ele tá aí aceitando aí encomendas de commissions. Vocês podem falar com ele em box lá no Facebook. www.facebook.com/Buchemi, com Buchemi.
É, os originais da revista também estão à venda, acho que tem alguns ainda.
Boa, boa. Boa. Então é isso aí. É. Se quiser comprar, é só entrar em contato aí. Os originais estão contigo, né, Catena? Aí é com o Catena, né?
Não, tá com ele mesmo.
Tá com o Roger? Os originais de qual revista você está falando?
Do Licaão.
Ah, tá.
Do MDM eu só tenho o original do Takara.
E esse que só eu, né? Takara, né?
Bem bolado.
Boa, boa. Tem que fazer essa piada, né?
É, é, cara. Deixa eu falar também, tem a Biblioteca de Santo, que fica lá na, no posto 5, na rua Oswaldo Cruz.
Lá em Santos.
É, no posto 5 de Santos, né? Na, ali na, na rua Oswaldo Cruz do Boqueirão. É, eles estão fazendo, eles vão fazer é, durante todo o mês de fevereiro uma feira de troca de gibis, né? Então ela começa no dia 13 de fevereiro e vai até o dia 28. É, todos os dias, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde. Então aí quem é de Santos aí,
cara,
quer conhecer colecionadores, quer trocar gibis, trocar as suas revistas animal por revista média, né? Como é isso? Então é só chegar lá na Gibiteca de Santos, né? E participar lá do evento pra galera.
Boa, boa. É, recadinho aqui também, é, só pra quem não tá sabendo, se final de ano eu fui passar o Ano Novo, o Natal, Ano Novo, Ano Novo lá em Brasília. Aí aproveitei, visitei o jogo e tal, e a gente acabou gravando uma cacetada de vídeos pro canal novo dele, de novo não, que é meio antigo, mas que ele tem e ele não divulga pra ninguém, que é o IndieG, que é um canal onde ele fica jogando games independentes e tal. Gravei um monte lá com ele, tem um monte pra entrar, já saiu um monte, que é, tem uns joguinhos bem, bem bacanas lá. É, o youtube.com/ aí é que o jogo é uma merda, cara, que o canal dele é The IndieG, agora vai digitar isso. Aí eu convenci ele a comprar o didibraguinha.com, aí você digita o didibraguinha.com, cai no canal do YouTube, que é muito mais fácil.
Você deu essa dica também pro Fábio Catena, comprar o fábiocatena.com também.
Sim, você sabe que é todas essas dicas, essa consultoria que eu tô dando...
O Catena já virou Pelé, tá falando que lembra da primeira pessoa?
É, acho que até todas essas dicas aí que eu te dei, eu passei pro jogo antes. Então ele, eu fiz uma consultoria falou, pro canal do jogo aí.
Ele disse que você é um bom ouvidor. Se é essa palavra, ouvidor.
Eu acho. Talvez não. E acessa lá, tem um monte de vídeo já.
Cara,
lá,
aquele que você jogou com ele da corridinha é muito maneiro, velho.
É bacana, né, cara?
Eu não lembro o nome do jogo, mas, porra, é muito
maneiro. Você divertido. Viu o da cirurgia?
Vi.
O simulado de cirurgia? Isso também ficou maneiro. Ficou meio zoneado, mas ficou maneiro. Acessem lá, didibraguinha.com. Mais recado?
Só isso, bom, camiseta do MDM lá na ficha.
Peraí, Sérgio Averso, fala, quem você quer falar aí?
Nosso chega, o Zé Aguiar, ele tá publicando online uma história, em parte, chamada Infância do Brasil. Que na verdade é uma história sobre a infância no Brasil, né? E aí fala desde lá da época dos primeiros colonizadores e tal, até hoje em dia. Então são vários capítulos aí que ele tá lançando mais ou menos uma vez por mês lá no site. O site é ainfanciadobrasil.com.br e saiu agora recentemente o capítulo 4. Então pode ir lá ler à vontade, é de grátis. Tem no Social Comics também, mas quem quiser ler nos aparelhos e tal, se não me engano. Mas no site tá lá, tem todos os capítulos lá também pra quem quiser ler. É bem bacana, um gibi histórico.
Triste, né, cara?
É triste, é bem forte, pesado. Forte. E é interessante que tem uma versão, é até legal pra professores e coisas assim usar, e é uma versão comentada. Então ele comenta por que colocou certos elementos ali, qual é a referência histórica. É bem interessante, bem legal. Eu não sabia uma porrada de coisa, então eu achei bem bacana, assim. E a história é muito boa.
Cara, muito boa. Eu lá no FIC ele tava distribuindo, né? Você chegou a pegar, né,
Jânio? Uma prévia. Uma versão,
prévia. Porra, cara, você lê aquela prévia, você ficava com o coração pequenininho, assim, muito bom.
Eu gostei do comentário do Nerd Reverso, tipo, eu que sou foda, né, não sabia muita daquelas coisas.
Eu que sou menos burro do que a maioria dos leitores, é isso que eu quis dizer. Quis dizer que eu sou fodão. Eu ainda não tô nível Fábio Catena de falar de mim na terceira pessoa, calma.
Não, mas isso vai virar uma piada corriqueira, é engraçado, um dia eu explico.
Mas o recado tem o meu ex-amigo, né, o Ultra, né,
Tá cada vez mais badernista, né?
Cada vez mais, esse ex cada vez mais presente aí, né?
Agora que é um autor publicado,
na nossa,
aí, né?
Na nossa relação de amizade. Mas o falecido Ultra, né, que escreveu aí o livro Quem é Jessica Jones, o livro aí que já estava em primeiro na loja, na Kobo Store, né, lá, como um dos livros mais vendidos lá da categoria, como é que é? Mulheres Contemporâneas, né? É isso, né? Então, aí, se você quiser aí, né, saber tudo aí sobre a Jessica Jones, né, entrem lá, vai ter o link aí no post, né, pra vocês irem lá, vai ter todos os links de venda lá, livro baratinho aí pra vocês, não é nem 5 reais pra fazer fazer caridade. Com R$5 você compra dois. Compra? Não, né?
É, acho que ele não compra
dois. Né? É verdade, compra dois.
R$1,99? Então, ou 5 quilos de beterraba desidratada que eu descobri hoje.
Credo.
Porra, tá bem pior.
Não, cara. Então é isso, né, galera? Se vocês quiserem aí saber mais sobre a personagem aí que meio que virou febre aí depois da série do Netflix, compra aí o livro do falecido. Mais alguma coisa? Pô. Tem, né?
Não, Catena, caixa postal do MDM pra quem quiser enviar, sei lá, qualquer coisa.
Não lembro o decor, calma aí, vai enrolando aí. Tô pegando aqui. Ah, deixa eu enrolar. Eu não sei se vocês já falaram alguma vez, o Rafael Salimena tá com Vagabundos no Espaço, vagabundosnoespaço.tumblr.com, que é mó de vizinho foda. Não sei se vocês já leram.
Não, o Rafael Salimena é um vagabundo, cara. Eu só falo dele depois que ele voltar a editar o podcast do Rooker. Então, até lá eu vou.
Salimena, se você quiser responder. Se você quiser responder à altura, manda uma cartinha pra caixa postal 77406, CEP 09604970, a caixa postal. Do MDM, pode ser agora, MDM. Né?
Se quiser enviar, sei lá, gibis, seus pra reviews, se quiser enviar presentinho pro Catena que ele tá precisando aí, um feijão desidratado, então pode mandar pra caixa.
Mandaram um boneco do Badrock, sabe aquele personagem do Lifehood?
É mesmo?
Coloquei no Twitter, mandar.
O Badrock, que eu tava falando, né?
É, Badrock, eu gosto de falar Badrock, que é mais...
Badrock eu pensei que era o inimigo do Capitão América, pô.
mandaram, vou mandar aqui no chat, mó bonitão, é das antigueiras.
Tá falando igual o nazista já, porra, tem.
É, contadinha.
Eu ainda não ouvi esse podcast do inglês do Nazi, que eu tô perdendo essas piadas.
Engraçado, cara.
O podcast foi uma merda, mas tipo, a gente se divertiu muito gravando, cara.
Foi. Não, porque nesse time tem o The Hulk.
The Hulk. Aí todo mundo ficou boando. O que o cara tá falando? Que The Hulk, né? Que porra que é essa, né?
Você não vai cobrar a camiseta do MDM, ou réu?
A minha?
Não, é que eu ia fazer.
Ah, tá. Não, vamos sim, cara. Tem que conversar. Mas eu espero um pouco que a gente tem que fazer uma...
Né? Tem algumas coisas aí. Tem que decidir aí. Sei, mas né? Vamos manter isso aí, hein?
Vamos lá.
Um futuro médio prazo.
Então, o outro gibi eu posso continuar fazendo também.
Pode, sim. Claro. Por enquanto, camiseta do MDM lá na Fiction Corporation. Vocês cliquem no banner lateral, vão lá na loja da Fiction Corporation, tem lá a área do MDM com todas as nossas lindas camisetas. Também um monte de quadrinhos novos aí na Vex Store. Entrem lá se quiserem conhecer aí quadrinho fora do eixão aí do mainstream. E também digitem o código lá MDM lá na área de código de desconto e ganhe 10% de desconto. E mais alguma coisa?
Não.
Então é isso. Então vamos para
comentários? Vamos. Seguindo então. Vamos gravar direto agora. Sim, né? Já selecionaram?
Sim.
Pode prosseguir então?
Pode.
Então chegamos à leitura dos comentários, começando por ele, Fábio Catena.
Sei que você chama o Rodney Bukemi.
Rodney Bukemi. Aí ele.
papai. Fiz o Nazi imitando ele. O Richard Christian quer saber se vai ter post especial sobre os 19 anos do Carnaval de 97. Aí eu fiz a conta, são 19 anos mesmo, né? São 2016. O tempo voa, né?
Estamos ficando velhos, Magneto.
No Carnaval de 97, vocês imaginavam estar onde estão agora?
Cara, eu imaginava
estar bem melhor, na verdade, né?
Eu não imaginava descobrir que
a gente estava rica,
tratada, beterraba, desidratada.
Eu imaginava que eu ia morrer depois do Carnaval de 97. Muito louco, mas sobrevivi aí agora, eu não sei. Eu só ia vivendo um ano de cada vez.
Não, tá bem, pô. Você até lançou um GP, ó.
Todos nós lançamos, né? Lancei um
filme, cara. Tem um filme baseado no HQ.
Um filme, cara. Dizem o pessoal do Terra Zero que teve pela primeira vez um filme baseado numa HQ de um brasileiro.
Não, e aliás, o mesmo nome ainda.
Se fuderam porque o MDM mais uma vez fez primeiro, cara. E sempre tudo que você pensar, tudo, será que já aconteceu? O MDM já fez. Então nem adianta fazer matéria. É o primeiro, bota o nome do MDM logo já pra garantir, porque o MDM tá sempre na vanguarda.
Vamos lá. Matheus Santos perguntou o que a gente achou do Legends of Tomorrow. Eu confesso que eu demorei 5 minutos pra lembrar o que era Legends of Tomorrow, mas eu não vi.
Também não vi, cara.
Eu não vi ainda, tá na lista pra ver os dois episódios do Carnaval.
É a Liga da Justiça Série B da DC.
Eu pensei que era um jogo.
Cara, só pra você ver a empolgação, né? Ninguém se deu o trabalho de. Cara, vamos dar uma olhada.
Eu quero ver, mas eu tô atrasado nos outros que vem antes, então vai ficar pra quando der.
Não, né? O que eu digo é que exatamente, ele vai ficar pra quando der, entendeu? Não, não é uma coisa que. Eu imaginei que mais gente estaria muito empolgada, né?
Mas não, esse final de semana aí tem o vereador do carnaval aí.
Dá pra assistir.
Pra mim vai ser maratona Oscar. Nem vou conseguir colocar as séries um dia, não. Ah, os do Oscar eu já vi, ó.
Qual o seu palpite, do Oscar?
Cara, eu acho que vai ser aquele da conspiração dos jornalistas lá que denunciaram os escândalos da Igreja Católica nos Estados Unidos.
O Spotlight. E o DiCaprio leva?
Cara, se levar vai ser...
Por dó, né?
É, um papel bem comum, assim, cara.
E vai ser chato, vai acabar a piada, né? Cara, a internet vai quebrar. O DiCaprio levar o Oscar é tipo o Fluminense ganhar a Libertadores, sabe? Não pode, cara. Senão vai terminar toda a piada, entendeu?
Eu lembro que se o Ultra estivesse aqui, já ia subir nessa manca aí. Eu lembro que um tempo atrás era o Tom Cruise, né, que tava nessa, né? Lembra também que o Tom Cruise também bateu na trave umas 4 vezes aí, né?
Mas tem uma galera também que nunca ganhou, né, cara? Outro dia eu descobri que o Paul Giamatti nunca ganhou, né? Também?
Eu também não.
Nem eu, né?
Nem eu, você, né? Vai saber, né? Imagina o MDM ser o primeiro blog que um colaborador ganhou um Oscar. Vai ser.
É, um dia, né?
Só falta alguém fazer um filme, né?
Mas você ganhou prêmio em Cannes, não ganhou não, Felipe?
Não, eu comprei um Cannes e eu usava na mesma...
Não, o Change, o filme baseado na HQ do Change, não foi premiado em Cannes?
Não sei, foi no... não sei. Porra. Não sei, cara.
Sabe porra?
Meu não era Cannes, não. O meu era aquele que publicitário, todo publicitário, toda gente de publicidade quer ganhar. Esqueci.
É Cannes também. É Leão de Ouro e Cannes.
Leão de Ouro, eu comprei um na... 25 de março, deixava na mesa. É, eu falava, eu já ganhei um, ó, tal. Aí todo mundo achava, caralho, ali o cara já ganhou um cane, velho. Puta que pariu, esse cara deve ser foda. E não era, eu só ganhava
com moço de pasta. Cara, olha só.
Vendiam vários, vendia Oscar, mas Oscar não tem como, né?
Agora. Foi foi na casa do Léo Finock, aí tinha um HQ Mix lá. Aí eu falei, pô, cara, você ganhou esse HQ Mix? Não, não, eu peguei pra alguém que não foi e ficou aqui.
Então ganhou.
Então ganhou, cara. Eu não sei, cara, se ganhou em Cannes, não, cara. Mas ganhou aqui, Itália. Ganhou em Cuba. Olha só, cara. Agora que eu fiquei sabendo.
É, Petralha.
China, da Itália. Acho que não foi, não, cara. Mas tem alguns aí.
Não ganhou. Eu acho que em Cannes ele ganhou lá pela prêmio da audiência, não foi, não?
É, o que teve mais gente vendo.
É, não. Que as pessoas assistem e depois elas votam lá, né, do que elas gostaram.
Não sei que era o
vídeo de Cannes. É.
Acho que ganhou,
é aquele prêmio que não vale nada. Tipo o prêmio lá do gol mais bonito lá do...
Sim, o prêmio Puskas.
É, o prêmio Puskas, que é pela votação pela internet, né, cara? Sim. Porra, velho.
E aí os irmãos do cara ficaram votando o dia todo.
Não, o Salvo fez um... Eu não sei qual que é o termo, mas ele fez um lance lá pra todo mundo votar também.
É, aquele Cenas Lamentáveis também, aquela página do YouTube, tá, do Facebook e tal. Uma galera, todo mundo, né, votou. Eu votei 3 vezes, sei lá. porra, cara. Mas enfim.
Gabriel Lacerda vai ter reprint do livro do MDM. Não, não tem reprint, não tem mais livro. Agora só o segundo e o terceiro. Não, é só um esse ano, né?
Oi, já comecei a produzir, hein?
Eu também já tá.
Já tô fazendo já.
Já tem gente perguntando se pode fazer arte.
Pode, vai, pode tudo. Lady Gil revogada. Pode fazer tudo e manda pra gente.
Eu mandei e-mail de novo pro agente do Rob Life.
Mandou mesmo?
Mandei. Ah, não responde?
Ele cobra muito caro, filho da puta.
Ah, mas a gente faz um catarse só pra capa
do Rob Life, Deus.
E nem pode colorir, tem que ser do jeito que ele mandar.
Nossa senhora, que lixo que vai ter. Aliás, se você tá escutando isso, você é desenhista e gostaria de participar do livro, manda sua arte pra gente, sua história e coisa, que se for legal passar pelo nosso crivo, né? A gente coloca aí. Quem sabe, né?
Pode mandar pra mim que.
Cara, se pra passar pelo nosso crivo no outro entrar um desenho horrível de leitor lá.
Ah, mas foi o desenho do Ufa.
O cara mandou na última hora.
Verdade, mas também, né, porra, deu 2 dias pros caras fazerem a história lá.
Cara, o mais foda de um desses desenhistas do Urso, ele foi lá no FIC, aí ele ficou na nossa mesa de autógrafos, autografando com a galera toda, e foi a mãe dele comprar um livro pra ele. Comprar o livro dele, assim. Eu assinei o livro dela.
genial, pô.
Que dia foi muito mágico. Mas o que entregar o guarda-chuva.
É verdade.
Mas pra finalizar, o Igor Acione escreveu assim: Robin, você me mandou tomar no cu? Pois não, Igor, eu mando, ó. Igor, vai tomar no seu cu. Pediu, pediu, né? Pediu.
Manda tomar no cu de novo, Robin.
De novo.
Não acredito no que eu tô ouvindo, não acredito.
Nerd Inverso, você. Comentários do Twitter.
Selecionei-nos aqui do Twitter. Tem algumas perguntinhas e comentários, tem perguntas pro Catena também. A primeira aqui tem uma sessão de Guilherme. Tem o Guilherme Cunha, que não é aquele, é outro Guilherme Cunha. Ele fala: já que não tem podcast de geografia, podia ter um de Game of Thrones. Eu não entendi a relação, assim, tipo. Né? Vamos pro assunto mais próximo de geografia: Game of Thrones. Que,
né? É, tem disputa de território.
Eu acho que é porque na abertura aparece aqueles mapas, né? Pode ser isso, aí o cara achou.
Fazer um podcast de War, então, né?
Tem mapinha, qualquer coisa que tem mapa, né? Vamos fazer então no banco imobiliário. Mapa, sei lá.
Aí outro aqui, que é o Guilherme Santos. Ele fala: dá um spoiler dos 10 mandamentos aí. Alguém viu?
Não matarás, não é? Não roubarás. Não cobiçar a mulher do próximo. Não é fácil.
Não, mas falaram que tem um final diferente da novela. Ele falou: pô, será que o Marlon vai abrir? Qual vai ser?
Não, então, eu porque...
O 11º mandamento. O ponto 5, né? Os 10.5 mandamentos.
Não, eu vi entrevista do cara desse filme. Ele falou que ele filmaram cenas exclusivas que não estavam na novela, que vão servir de ligação pra parte 2, né? Pra continuação da novela.
Que são mais ou menos mais 10 mandamentos.
10 mandamentos, eles pegaram a novela, fizeram um resumo e colocaram no cinema, é isso?
É isso mesmo.
Caralho, eles nem filmaram coisa nova?
Não, filmaram pro final do filme, que é coisa nova.
Ah, não, só isso, né? Mas não refilmaram
a novela. Não. É a novela. Isso mesmo.
Caralho, que absurdo.
Chocado, é absurdo, cara. É dinheiro.
Não, absurdo é eles terem sido a maior abertura de todos os tempos do cinema brasileiro e as salas de cinema estarem vazias, né? Isso que é muito estranho.
Eu fico bolado com isso, assim, cara, porque já tá comprado a porra dos ingressos. Dá pros fiéis lá da porra da igreja, pô, extorquir essa gente, manda ingresso de cinema pra eles, pô.
É foda. Mas quem garante que eles não deram e a galera não foi, né?
Ah, já vi a novela, essa porra, não rola, não.
Já vi a novela, paixão me mandou ver a novela, vou ver de novo no cinema, é verdade. Tá certo.
Ou já leu o livro, né? Eu já li o livro.
O livro é melhor.
Eu fiquei imaginando, tipo, igual nerd discutir, né? Não, o livro é muito melhor. Foi,
cara,
muito
eu queria ver se o Zack Snyder dirigisse, ele ia querer melhorar. Vou melhorar isso aqui. Já pensou, cara? Ele...
Tipo, ia ser igual o Noé lá.
Melhorar a Bíblia, né?
Ué, não foi esse filme aí que você tá falando do Michael Bay, real? Que parece que ele mudou a porra toda.
Sim, né? esse aí dos soldados americanos lá que foram matar o... É o Bin Laden esse? Que... Não, não é, né, a história do Bin Laden. É, né? E aí eu vi um cara, um que era... Entrevista de um cara, esse consultor militar, né? Que era um militar na época, que estava por dentro de tudo que aconteceu. Ele falou: cara, esse diretor, ele fez coisas assim que não tem nada a ver com a história original, né? Ele falou que são completamente ilógicas, né? Do ponto de vista de estratégia militar e até da realidade mesmo, né? Que vocês vivem, que a gente vive. Foi, normal. Mais um filme de Michael Bay, né?
Pô, Michael Bay já fez o Will Smith e o Martin Lawrence invadirem Cuba, pô.
E aquilo que eu tava falando, né, Change? Eu vendo o trailer, aí aparece o Jim do The Office.
É, o Jim do The Office, né, tipo, cara?
Pagando de militar, falando, não convence, né, cara? Se olha,
imagina, fala, né? Chega o inimigo, pô, cadê minha arma? E tá dentro da gelatina, né? Jim, tipo...
Ah, se ele convencer como um militar fodão, ele ganha o prêmio, como é que é, do pianista lá.
Prêmio Adrian Brody de melhor ator.
Adrian Brody de melhor ator, exato.
De pianista, caçador de predadores.
Exato. Tem mais um aqui, pergunta do Pimenta Pop. Ele pergunta: o Stallone ganhou Oscar?
Cara, vamos falar a verdade, né, cara? Tipo, tá certo que o cara aí virou, né, o queridinho das pessoas, mas, tipo, ele não é um ator pra ganhar Oscar, né, cara? Talvez se ganhar vai ser mais, assim, tipo, por uma grande homenagem a ele, né, tal, né? Mas, vamos falar a verdade.
Ele tá,
né,
velho,
pica pra... É.
Aquele lance que você falou lá de ganhar. ganhar o ator ganhar mais um Oscar pelo mesmo personagem.
Sim, pois é.
Eu acho que não ganha também, não. Não vi o filme, mas acho que não ganha, não, porque a academia é muito assim, quadrada.
Acho que ele merece mais que o DiCaprio.
São papéis diferentes. Pela trajetória, né?
Um é caçador de urso e o outro é lutador de boxe. São papéis diferentes.
Eu sei, né, Catena?
Pô, ia ser maneiro se o urso ganhasse o Oscar.
Ia ser legal se... Não, ou então se o Rock lutasse contra um urso. Assim.
Aí ia ser legal, verdade.
Aí ia ser o Zanzeco.
Aí esse ano tá difícil, porque não tem nenhum Dodói, né?
Não tem Dodói?
É. Não, mas tem o Redman lá fazendo o papel da que a academia... É, de trans. A academia gosta muito de cara. Aquele povo que muda trans tudo, assim, né? Muda.
Mas será que ele ganha 2 anos seguidos? É complicado, hein?
É. Pô, o Tom Hanks já ganhou 2 vezes seguidas. Ganhou
o Philadelphia.
Forrest Gump, né?
É. Eu acho que ele concorreu 3 anos seguidos, se não me engano.
Mas é porque o Philadelphia era Dodói de doença. E o Forrest Gump era Dodói de trave, então entra nas duas portas.
As categorias Dodói, tá bom.
É.
Para de falar merda aí, Catena.
Não, tem... é porque quando eu falo categoria Dodói, é tipo assim, são atores que personificam. Pejorativo aí, não é.
Mas o que eu achei foi que o Redman meio que cavou esse papel aí, né? Tipo, porque ele se deu bem no Oscar passado, fazendo um papel difícil também, né?
Sim.
E aí ele deve ter escolhido a dedo esse desse ano também, né, cara?
E aí, como tava com tudo em popularidade, ele pegou um do lado do Harry Potter, da franquia do Harry Potter, que era grande. Então ele vai garantir o sustento dele durante uns anos, que é uma franquia nova, né?
Sim.
Mas enfim, perguntas pro Catena aqui do Twitter. Ah. Tem a Gabi Mouco, que ela diz: pergunta pro Catena se ele quer ir ao show do Figueiroas comigo. Quero dançar por várias horas com ele. Aí, Catena.
Não, onde que é o Figueiroas?
São Paulo?
Eu quero o boné, o tango, esqueci, velho. Eu vi a foto tarde lá do tango, que o boné do Figueiroas tava esgotado no site.
Aqui é o boné do Figueiroas.
Cara, eu queria o vinil do Figueiroas, mas eu vi que é tipo uns R$100. Eu desisti.
É caro hoje em dia.
Não é caro, né, cara?
Você é foda que daí você compra e não tem onde tocar também, né,
tio? Eu tenho, cara.
Você compra o vinil desse cara, você pode falar, cara, esse aqui é o cara que saiu da churrasqueira. O cara sai de dentro da churrasqueira, o cara é foda.
Aquele
vídeo, cara, é muito bom.
É muito demais.
Entrevista no play do prédio, assim, é muito bom.
Ele sai da churrasqueira e começa a dançar, muito foda. Eu botei esse vídeo no Twitter, cara, muito bom.
Não, mas o vídeo completo é muito bom, assim, ele tá claramente num play de prédio, assim. Mas outra pergunta aqui pro Catena, Bruce Rodrigues. Ele fala, Catena, tô na gringa. Quais cremes devo comprar pra minha pele ficar como a sua?
Na gringa?
Tá na gringa.
Victoria's Secret e os que vende na Gap.
Na gringa ele deve estar do Paraguai. Eu
vou... tô na gringa, onde? Realengo, sei lá.
É que é muito longe, né?
Pra ele, pode ser gringa, né?
Pega os atletas, mas toma muito cuidado com o que tem purpurina. Não é purpurina, mas tem um negócio que você passa ali na pele. Fica glitter, não pega esse não. Mas pega um que é muito bom, é o baunilha com coco.
Mas é de comer isso aí ou é de patar na pele?
Se quiser um mousse, eu como, cara. É um mousse disso aí, pô, baunilha com coco, pô.
Pô, baunilha com coco, vou pôr no supremo de coco, baunilha.
Catena, receita do supremo de coco.
Supremo de coco é uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, uma garrafa de água de leite de coco, uma maria mole de coco e bate tudo no liquidificador, joga a maria mole depois de você desidratar e aquecer no fogo, põe na geladeira, acabou. Receita mais fácil do mundo. Você pode trocar o leite de coco por qualquer outra coisa pra dar sabor, assim, tipo café, quick, chocolate,
baunilha.
Pô, numa boa, aquele extrato de baunilha é a maior mentira que existe. Ele fala assim, coloque apenas uma gota, né? Porque
mentira.
Uma concentrada. Gota você põe uma gota e não fica gota de fone.
Cara, mas ó, um dia faz assim na casa de vocês ou no trabalho, que faz sempre que eu não trabalho, mas assim, acabou de sair o café, assim, na hora que você sair o café, joga 2 gotas desse essência de baunilha e toma.
Não, uma que aconteceu por acaso lá no trabalho, mas que ficou muito bom, foi que quebrou a garrafa térmica do café, e aí a mulher botou na outra garrafa que tava lá de bobeira, e a garrafa que as meninas tomavam aquele chá de capim, cidreira, não tem? E aí ele... tinha o meio que o cheiro, né, do capim cidreira, né? Não tinha réfugo, né?
Aroma, não tinha réfugo.
Mas aí o café ficou, tipo assim, né, com um leve, né, sabor, assim, e aroma de capim cidreira. Cara, ficou muito bom, assim.
Ficou num...
Tomei uma vez um café no Starbucks, que era um lance, assim, de café com chá.
Sayer, né? É.
Starbucks.
Só pra terminar aqui, último comentário, eu pedi lá comentários e, lá no Twitter, né? E aí, Matheus Forne disse: cheguei em casa. E aí, melhor do mundo respondeu pra ele e colou, assim.
Boa.
Então, puxa ele aí, vai. Ele tá online, não?
Mas quem fez a chamada?
Qualquer um pode puxar, cara.
Ah. Vai, foda-se, deixa ele aí, então.
Eu tô com preguiça que eu tô aqui jogado no, na poltroninha e o mouse tá muito longe pra eu puxar ele. Pra chamar.
Aí, deixa eu ler então aqui os comentários aqui, ó. Aqui o... Deixa eu ver aqui, ó. Vitor Seta falou: sou o cara que algumas semanas relatou aqui não encontrar nenhum leitor do MDM na faculdade quando usava camisa e encontrar dois leitores numa única festa, lembram? Pois é, dessa vez eu fui com a camisa do MDM para um evento de anime. Estou consciente de quão lamentável eu sou. Fecha parênteses. E a única pessoa que reconheceu ele foi o Ultra. Ele que fase. O Luan Thaís. Aí sim, falou: se tirarem o Nasik, eu faço a edição de graça e ainda pago vocês. Desconto você paga.
Vamos ver se ele...
Manda sua proposta aí.
Isso, manda sua proposta, vamos ver se você vai pagar mais do que o Nasik paga, gente.
Mas se soltar um... Ai, grava podcast com menos de 3 horas, já tá desclassificado. Sommelier de tempo de podcast agora, caralho.
O cara reclamando: ai, eu não consigo dormir por causa do podcast, eu fico editando a noite inteira e vou pra aula depois. Ah, cara... O problema é do seu, né, cara?
Change já editou podcast na ponte Argentina-Brasil, existe isso? Ah, de avião lá.
De avião,
existe,
cara.
A ponte
de
avião.
Ainda aqueles caras chatos, né, que a aeromoça fica pedindo pra ele desligar o notebook e o cara não desliga, né?
Sou eu, cara.
Atrasa a porra do
voo. Me prova que o avião vai cair, me prova.
Se o avião começar a cair, desliga.
Pegar um tremelico, eu fecho. Aqui, Alexandre Luiz Fernandes: bom dia, Catena. Eu sou meio escroto e babacão, e por isso não tenho amigos nem namorada. Me dê algumas dicas para ser um cara popular como você. Fome, eu já tô quase passando. Vamos para o próximo passo. Cara, o Catena só tem um, assim, né? Mas o que ele pode fazer, Catena, pra ficar mais popular como você?
Caraca, que pergunta difícil. Porque nem eu sei como sou eu. Não sou. Cara, não sei. Seja simpático com as pessoas, seja feliz. Merda que você esteja, não é.
Ele falou que ele é o quê, Tindy? No início, ele falou que ele é.
Ele é babacão.
Babaca.
Ele não é babacão.
Eu acho que a primeira coisa que ele pode fazer pra melhorar é deixar de ser escroto e babacão, né?
E não desiste, assim. Por pior que seja, não desista.
E usa calça Saruel, igual o café.
A calça do Aladim.
Outro nome agora, calça, esqueci.
E essa, como é que é? Megging? Calça?
Megging.
Ah, legging. A Megging.
Leg pra homem, né, cara? Puta que pariu, hein, velho?
Eu vou te falar que deve ser confortável pra caramba.
Não,
para. Ela é.
Porra, se quer usar a porra da leg igual mulher, usa, mas chama de leg.
Inventando nome pra homem. Não, essa é de homem, né?
Aquele main first, né? Que é a bolsa de homem. Main first. Porra, é bolsa, cara. O que é bolsa, usa.
O reverso me lembrei de um Friends lá que o Joey faz uma propaganda de batom para homens. E aí ele... No Japão.
Me lembro, cara.
Outro é legal tem
confortável,
aquele que ele faz a propaganda da DST no metrô. É muito legal.
Enfim, é horrível de falar isso, né? Megans,
né? Como diria o Nazi.
Menga. Deve ser muito confortável. Uma vez eu usei saia e achei a coisa mais confortável do mundo. Então, recomendo também saia.
Cara, mas eu não sei se isso é... Cara, imagina uma calça que fica agarrada no seu saco, entrando na bunda.
Pô, cara, toda mulher que
isso não deve ser, cara. Não deve ser confortável isso, cara.
Cara, mas o Zezé de Camargo ficou rico assim.
É por isso que ele canta daquele jeito assim, ó.
Tá muito
apertado. Fica apertando os ovos,
quando
cara.
Quando aperta a esquerda, solta o vibrato, né?
Normal, ele cantaria que nem o Elvis.
Imagina, né? Enfim. Vai, deixa eu ver, eu ia falar pra vocês continuarem nos comentários, mas quem tá lendo sou eu. Vamos lá. O Rafael Moreno falou: no post passado dei vários palpites do que aconteceria no próximo podcast. Errei todos. Nunca me senti tão em casa com o MDM. deixa eu ver aqui. O José Maria falou assim: já que estão ressuscitando seriados antigos, qual é a chance de voltar com o Change na balada? Cara, manda e-mail. Se vocês mandarem e-mails com dúvidas, aí é por isso que morreu. Ninguém mais manda e-mail.
Gente, o Change tá casado, tem filho, ele não vai mais pra balada.
Cara, eu nunca fui na balada, né?
Ele pode dar dicas agora de isso, né? De, tipo aqueles caras que...
já acreditou alguma vez que o Change era pegador foi o Malandrox.
Malandrox, cara. Ele acreditava muito.
Bom, o Malandrox acreditava nas dicas do Ultra, cara.
Quando eu falei pra ele que era o maior pegador de mulher da Tijuca, ele realmente acreditou. E, tipo, foi no dia que eu falei isso, poucos dias depois, assim, por um alinhamento de planetas, ele me viu... Eu peguei uma mulher e ele me viu pegando essa mulher. Aí que ele acreditou mais ainda, entendeu? Aí quase nunca acontecia. Aí, enfim, mas ele não acreditava também que eu fazia filme pornô? Não foi uma coisa dessa?
O Change falou com todo mundo no MSN, ó. Eu vou jogar lá no MSN porque eu já fiz filme pornô, vocês confirmam, hein? E aí todo mundo confirmou, aí o malandro ficou acreditando.
Era um menino, né? É um menino.
O Nicolau Fúria falou: se vocês fossem um animal, qual seria, e por favor responda a medo que eu faço essa pergunta. Muito obrigado, sucesso. Qual animal você seria, Catena?
Um leão, porque ele é pra ser RH, né? Entrevista de RH, né? Não, animal, eu gosto de coruja.
Coruja, boa resposta, mas, né, Gervé?
Quem foi que fez a pergunta?
Nicolau Fúria.
Nicolau Fúria.
Eu que... seria a mãe do Nicolau Fúria.
Essa é um animal na cama, né?
E você, Hel?
Eu ia ser o cavalo do Brevistar, que ele é foda.
Tá certo, eu seria Peppa Pig. Vai, deixa eu ver o outro. Nossa,
que coitado. E que cuidado, hein, que o He-Man ia matar você, comer você, sei lá.
Pois é. Aqui, comentários selecionados pelo Lojinha, aquele, o título do e-mail do Lojinha é: comentários da semana, entre parênteses. Esse tá bem ruim. Agora, tá ruim pela inabilidade do Lojinha ou tá ruim pela qualidade dos leitores? Façam suas apostas. Deixa eu ver aqui. Tudo uma merda mesmo.
Eu li mais cedo, não tinha nada que salvasse, não.
Pô, nada que salve, cara. Deixa eu ver aqui. Nossa, tudo ruim. Foda-se, deu trabalho à toa, Lojinha. Tá tudo uma merda. Deixa eu ver o que mais aqui. Só uma galera que um dos meus posts eu coloquei a tag publi editorial, sem querer, né? Aí, caraca, juntou uma caralhada de pessoas fazendo teorias da conspiração. Ah, tá vendo publi editorial? Quem vem ganhando dinheiro? Se venderam? Uma porrada de gente. Aí eu falei: gente, vou te dar duas opções pra você escolher uma. A primeira é: o MDM finalmente se profissionalizou e fez um publi editorial com a editora IDW, ganhando em dólar e faturando muito dinheiro. Ou segunda, eu erro. Qual é?
Aliás, eu posso falar do MDM se vender. Cara, o MDM só não se vende, eu falei isso aqui várias vezes. Que ninguém quer comprar, cara. Olha como tio.
Verdade.
Não é uma questão ética, não, cara.
Vou falar o que um publicitário falou, né? Falou que, as pessoas têm medo do MDM. Os anunciantes, cara, têm medo do MDM.
Pois é, mas todo mundo vê, né, cara? É isso que me deixa puto. Enfim.
Mas a gente não se vende.
E você, Hel?
Tem um comentário aqui de um post que eu fiz aqui do Batman vs Superman, que é a Muvéia Maravilha, que ela vai ter 5 mil anos, né, no filme. A Mulher Maravilha tem 5 mil anos. Uhum. Aí o Jorge, cavaleiro de coxinha, falou assim: Mulher Maravilha com 5 mil anos, agora você conhece alguém da sua idade, Hel. Que legal. O Nicolau Fúria falou: uma guerreira de 5 mil anos de idade que já viu de tudo nessa vida. Mamãe. Verdade. Sua mãe é uma guerreira, meu. O Ike falou assim: por isso que tinha que ser uma atriz esquelética. A Mulher Maravilha vai ser uma múmia. Genial essa visão do Snyder. Tinha um outro, cadê? Aqui, o post sobre o Tom Welling talvez voltar lá como Superman. O Han Solo 3 falou assim: Tom Welling não viu o fim da carreira chegando, mas Smallville.
Nossa.
Lojinha, tá muito bom mesmo esses comentários, viu, cara? Então vamos direto já para as estatísticas, né, cara? Que já deu.
Vamos, já deu.
É, o cara chegou na MDM procurando assim: fotos mais gostosa de mulheres da Buzetai mais gostosa.
Buzetai.
Tipo, ele quer que a mulher seja gostosa e que a Buzetai dela seja gostosa também. É, esse cara, eu gostei, eu acho que ele deve conhecer alguém que trabalha lá no Google. Porque ele começou, ele escreveu assim na busca: Priscila, bom dia. Isso aí tá com cara daquele cara que foi digitar no Google Talk, alguma coisa assim, e aí, né, apertou o tab sem querer e foi pra busca, né, cara?
Foi pra busca, assim. É, igual. Cara, isso tinha muito, acho que no Orkut, cara. Lembra que num dessas reformas de layout do Orkut, naquela época, a barra de busca das pessoas era logo em cima da barra onde você postava as coisas, né? Aí, cara, quantas vezes alguém se denunciava ali que postava o nome de uma pessoa, né? Ou seja, queria procurar por aquela pessoa e postou o nome daquela pessoa, assim, né? Porra. Talvez seja isso.
É. Outro cara procurou assim: por que Kevin Smith botou o nome da filha de Harley Quinn? É, porque ele quis, né? Sei lá.
Porque é um nerd imbecil, né?
E pior que a filha dele tem quantos anos?
Tem 16 agora.
Eita, porra, então tipo, a Harley Quinn nem era uma personagem assim fodona, né?
Não, era só.
Tinha acabado de sair do desenho, né, cara?
Tava fazendo sucesso no desenho, não tinha nem os quadrinhos ainda, ó.
Foi uma aposta, então, do Kevin Smith, né? Falando, essa personagem aí vai render.
Foi aquela de tipo, vou botar um personagem bem obscuro, né?
E aí, se fudeu agora.
Fudeu. Não, mas aí o lado bom, eu tava falando sobre isso outro dia. Cara, a guria podia crescer com o ódio do pai, né? Não, ela cresceu querendo se tornar atriz e o sonho dela é interpretar a Arlequina um dia. Então, cara, saiu de boa, né?
É, fudeu agora, né? Porque
ele deu Robin, um bastão do filme pra ela, vocês viram?
Vive.
Deu de presente pra ela o bastão. É bom ser nerd rico, né, cara? Como que é nerd você quiser.
Outro cara procurou por história em quadrinho, aí homem pelado. Depois, assim. Eu acho que ele botou assim, história em quadrinho, porque deve ser o número de caracteres certo que aparece primeiro, assim, que apareceu, né? Aí depois, homem pelado. Ai. outro cara botou assim: ver a buceta com cedilha, mas grande com M, de Orobó. Aí eu falei, Orobó? Aí eu fui ver. Orobó é uma cidade de Pernambuco, tem 25 mil habitantes. Então o cara quer conhecer a buceta mais grande de Orobó. E aí vai lá e. E o Google responde assim. E o Google responde: é a sua mãe, né? Pergunta. Outro cara procurou assim: Nômeda, tudo junto, Nômeda. Nômeda, namorada do Hellboy. Aí só que continua: é Nômeda, namorada do Hellboy, pelada. Tipo, né? Já. Eu acho que ele ficou com preguiça. Economizar. Tu vai numa busca só, tipo, em vez de Nômeda, namorada do Hellboy. Aí depois vem o nome da Selma Blair. Aí Selma Blair pelada, né? Ele botou Nômeda, namorada do Hellboy. É o pelada já. Já vem, né? Já vai direto, né?
Economizar tempo, né?
É. Outro cara procurou por preço do Velotrol. Esse cara quer saber preço de Velotrol, cara. Outro cara, esse cara tá puto, né? Outro cara tá puto. O que é, gente? Você fala do Velotrol, hein? Mas tem que falar. Fui eu, né? Não fui eu, né? Eu tava procurando o preço de Velotrol.
Então lá o histórico de buscas do canal do YouTube, né? Não, o histórico de vídeos vistos pelas pessoas logadas no canal do MDM, né? Um fã aí do Engenheiro da Bahia.
Lista de canais que esteja funcionando, porra. O cara procurou.
Porra.
Tá puto, né? Tivemos também um cara procurando por Sex Vedio. V-E-D-I-O-S. Sex Vedio. Outro cara falou assim: quero ver as bucetas da Playboy dos anos 90. Anos 90, plural, né? É a década inteira, 90. Né? 90. Outro cara procurou aqui: mulher pelada, série Spartacus pelada. Eu gostei do pelada, pelada que é justamente pra, né? Deixar claro que ele quer só as peladas, né? E pra terminar, uma busca que o cara perguntou: corpo do He-Man é travesti? Eu acho que pode fazer sentido, porque ele usa tipo uma sainha, né? Ele fica voando lá e é tipo uma saia. Vai ver que foi isso que o cara pensou, né? Cara, aí, ó.
Saia, porra. Será que não é travesti? Será que é
daquele episódio que aparece uma guria da mesma raça?
Adriele?
Ela tem esse cabelinho lourinho e tal.
Talvez e o Goku
nesse episódio é travesti.
Nunca foi visto no mesmo lugar que ela. Imagina, né?
Não, pô, eles apareceram juntos. Ela era, inclusive, a namorada dele, não era lá no mundo dele lá. O bem vence o mal, espanto temporal. Nossa, o amarelo, tudo é tão belo. É a música que eles cantam no final do episódio.
Sim, sim.
Eu assisti esse episódio esses dias na Netflix. Em espanhol.
Cara, pois é, eu tô vendo o He-Man de vez em quando na Netflix, mas, cara, é muito melhor em português, não dá pra ver em inglês, não.
Ah, sim, as vozes, muito escrota, né, cara, as vozes.
Sim.
Você já viu em espanhol?
Não.
Olha, cara, é muito legal. É muito legal, cara, em espanhol.
Tenho medo de ver espanhol e
ficar meio bolado. Inglês é horroroso.
É.
Mas dublagem de desenho em inglês geralmente é uma bosta.
Ah, assim, aqueles heróis. Na época era tudo nas coxas, né, cara?
É, ainda mais porque era. Se a animação já era nas coxas, imagina.
Pegava o faxineiro, ele tava ali limpando. Tipo, não, vem cá, faz uma voz aqui, cara. Só, porra.
Não, faz a voz grossa aí, porque é um He-Man.
Tanto a animação quanto o filme anos 80, a dublagem brasileira salvava, cara. Tem muitos filmes que só vale pela dublagem.
Ah, com certeza.
Isso também é decepção ao ouvir a primeira vez a voz de Schwarzenegger original.
Ah, eu tava vendo no Netflix, isso foi muito bom. Aquele Uma Selada para Roger Rabbit, né? Entrou há pouco no Netflix. E aí tem a opção do áudio original e do áudio em português, né? E aí tem uma cena do áudio em português que eu fiquei assim, cara, eu quero ver como é que é esse original, eu quero ver se os caras falam a mesma coisa. Que é uma hora lá que o Bob Hoskins tá andando pelo estúdio, e aí tem dois caras carregando uma coisa de cenário, né? Madeira, não sei o quê. E um cara começa a contar pro outro. Ah, não, mas eu trouxe a guria pra dormir aqui no estúdio. Nossa, levei um esporro. Aí o outro, putz, é mesmo, tal. Ela teve que ir embora correndo. Falei, porra, não ia botar um diálogo desse no filme de criança. Aí eu botei em inglês. Na cena em inglês, os caras passam em silêncio e não falam nada.
Caraca.
Tem um diálogo inteiro. Tem um diálogo de uns 10 segundos inteiro. Que era só uma cena de passagem. E os caras botaram o caco na dublagem, cara. Muito bom.
Mas então é isso, né?
Aí. Música, né?
Música. Faz a música aí do He-Man que o Hel falou.
Ah, é, do bem. O bem vence o mal.
É o que? É do corpo cantando?
É. É o corpo cantando.
Deixa eu ver aqui se eu acho. Caraca, tem mesmo. Corpo e Drielle cantam o bem vence o mal. 1 minuto e 43.
Ah, é isso aí.
Repete tá ela bom. Aí umas 5 vezes.
Então fica aí com
é isso, né, galera?
Com uma meia hora disso no final, assim.
Com o remix aí do bem vence o mal. Por Gorp e Drielle.
Mistura com o melô do Jonas, com o Bangladesh. Tem meia hora disso.
Então é isso, galera. Valeu e até semana que vem.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Talvez a feiticeira quisesse que nós cantássemos a música. Bem vence o mal, espanto temporal, o azul, amarelo, tudo é muito belo. O som que sai daqui é muito forte. Não posso cantar mais alto do que ele.
Precisamos dar um jeito nisso.
Drielle achou a música, mas o som do instrumento é mais forte.
Eu já sei. Vocês dois cantem juntos. Talvez eu consiga soprando na outra extremidade do instrumento.
Bem vence o mal, espanto temporal, o azul, o amarelo, tudo é muito belo.
As árvores estão voltando ao normal.
Bem vence o mal, o fraco fica forte e vence até a morte. Isso é o que ele faz.
Harmonia é o segredo que traz alegria. Só se vence quando há harmonia. Harmonia e amor. Só minha escuridão, relâmpago, trovão, o bem vence o mal, espanto temporal, espanto temporal.